política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
De ontem para hoje, o que se fala é na pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem pelo jornal Estado de São Paulo e trouxe novidades no cenário político, na tendência política, porque, na minha opinião, o que mais conta nas pesquisas são as tendências, né? A projeção que é formada durante o período eleitoral. E essa projeção, ela se modificou um pouco no que diz respeito à candidata a presidente Dilma Rousseff. Mas quando você observa os números e vê, na verdade, o que aconteceu também com os outros candidatos, vê que essa tendência não mudou tanto assim. Durante essa semana, nós tivemos aqui na Rádio Polo uma entrevista ao vivo com o senador Humberto Costa. E eu perguntei ao senador justamente qual a expectativa, o sentimento do PT em relação às pesquisas, inclusive pelo fato de que a presidente Dilma Rousseff estava em projeção em uma linha de queda. E o senador disse que não havia preocupação por parte do PT e estavam otimistas aguardando o resultado da pesquisa Ibope, que sairia essa semana. O senador já antecipava que aguardava com otimismo o resultado dessa pesquisa. Acho que todos que ouviram a entrevista lembram disso. Claro que o senador não sabia o que é que seria divulgado, os números da pesquisa. Ela sequer tinha sido feita ainda. Mas já se esperava isso em relação ao PT por conta do programa eleitoral do PT, que foi ao ar essa semana. No programa, o PT mostrou os avanços que aconteceram durante os governos Lula e Dilma, mas falou em relação ao medo. Essa pregação constante, né, que deve acontecer durante essa eleição será, de fato, o principal discurso do PT. A partir do momento que o ex-presidente Lula se referiu ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos, fazendo uma menção de que poderia ser o Collor da nova geração e temia que o Brasil se encantasse por ele, com certeza despertou no sentimento petista esse desejo de fazer com que a população pense bem antes de escolher um candidato. Em outrora, o slogan do PT foi justamente em relação ao medo, mas trazia uma mensagem contrária: a esperança vence o medo. A esperança venceu o medo. Esse foi o recado da primeira eleição vencida pelo presidente e pelo ex-presidente Lula. Mas agora é o inverso. E aí esse medo, ele pode de fato mudar todo o contexto de uma eleição. Muita gente pensa que os programas sociais do governo não deixam mais a população tão reféns, eleitoralmente falando, como deixava há tempos atrás. Mas deixa. Acho que muita gente lembra que em maio do ano passado, espalhou-se justamente nesse mês de maio, no Dia das Mães, um boato de que o Bolsa Família iria encerrar. E aí as agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil, durante aquele final de semana, tiveram um movimento estrondoso, houve uma verdadeira um desespero por parte da população, imaginando que o benefício seria perdido. Espalhou-se também um boato de que, por conta do Dia das Mães, a presidente Dilma teria dado um abono no Bolsa Família, e aí é que o movimento foi grande mesmo, o que mostra que a população brasileira está, sim, muito dependente dos programas sociais. E qualquer campanha do medo, qualquer pregação do medo que for feita, vai fidelizar os eleitores da presidente Dilma Rousseff. Isso é o jogo, esse é o jogo que está sendo jogado. É assim que o PT está enxergando essa eleição, mas mesmo assim não será fácil. A frente que se forma nessa eleição é forte, o sentimento da população, apesar do medo de mudança, mas é de mudança, e a Copa do Mundo e o resultado dela é o que vai deixar também muita coisa esclarecida, definida durante essa eleição. Nos números da pesquisa Ibope, alguns fatores são interessantes. Quando você soma todos os candidatos, eles vão a 37%. Os números da presidente Dilma estão em 40%. O que mostra que, numa margem de erro, pode haver quase que um empate técnico ainda para o segundo turno. A situação não está totalmente definida assim. 8:14.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. Começa agora para o Agreste de Pernambuco mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores da política e do poder comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, mandar em especial a duas pessoas que não deixam de me escutar nesse momento, que é a minha esposa Tassiana e a minha filha Mariana. Então, se Mariana não estiver dormindo, está me escutando nesse momento.
Olha, daqui a pouco nós vamos ter aqui no estúdio a presença do deputado estadual Diogo Moraes. Estará concedendo entrevista aqui na Rádio Polo. Vamos, enfim, falar sobre o mandato do deputado, as pretensões na tentativa da reeleição e, evidentemente, as movimentações políticas que aconteceram nos últimos dias. Entrevista aqui no estúdio da Rádio Polo em alguns instantes com o deputado estadual Diogo Moraes. 8:15, eu tenho uma participação agora do Gilmar da Saúde, ele que representa inclusive o sindicato, não é isso? E sindicato dos servidores. E esteve imbuído na luta e evidentemente hoje comemora o avanço que houve no Senado Federal com a aprovação do piso para os agentes comunitários da saúde, o piso que passa a ser R$ 1.014. Gilmar, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique. E a todos os que estão nos ouvindo. E Márcia também, né? Tem mais alguém que está aí no estúdio?
Não, só Márcia. Mas Márcia conta por duas.
É com motivo de muita alegria que hoje eu estou passando aqui na Polo FM, no programa de vocês, essa importante vitória da classe dos agentes comunitários de saúde e de agentes de edemias. Já fazem 8 anos que nós estamos nessa luta. Uma luta que foi árdua, cansativa, viajamos várias vezes a Brasília, apoiando o Sindicato Nacional dos Agentes de Saúde. E na última terça-feira agora, houve-se a votação do piso salarial no Senado, a última votação, e a gente conseguimos uma vitória histórica, né? Eu acho que essa vitória ela passa a ser histórica porque... além dos professores, o agente de saúde conseguiu, através dessa aprovação dessa lei, o piso salarial e também, junto dele, o plano de cargos e carreira, que é uma coisa que vai mudar positivamente a vida de cada agente de saúde, cada agente de edemia.
Há quanto tempo, Gilmar, que os agentes vêm nessa luta e há a tramitação desse projeto lá no Congresso Nacional?
Longos 8 anos. Né? É uma luta grande, viu? A gente, várias viagens, fomos lá. Chegávamos lá para ser colocado em pauta, principalmente na Câmara dos Deputados, onde eu tenho também que fazer alguns agradecimentos ao pessoal, aos deputados federais, também na pessoa de Zé Augusto, que sempre deu aquele apoio necessário a nós. Sempre que fomos bem atendidos lá e ele deu a sustentabilidade. E também aos senadores, que não deixaram também de fazer a sua parte, na pessoa também do Armando Monteiro. E nós conseguimos, né? Através desses 8 anos de lutas, de revés, de avanços, fazer aquilo que a gente planejou da forma que ia ser planejado, né? A nossa presidente Ruth Brilhante, que é a presidente nacional da CONACS, ela conduziu com maestria, principalmente agora nesse período, e nós estávamos lá dando conselhos, apoiando, e foi algo extraordinário que na minha vida pessoal e profissional fez uma grande diferença em tramitações de leis e coisas, porque eu fiquei bem conhecedor, foi muito bom.
Tá certo, então. 8:14, tá certo então, Gilmar, muito obrigado pela sua participação. Pois não?
Só para fazer também um agradecimento que eu não poderia deixar de fazer. Houve um enquete agora, essa semana passada, em um blog. Da nossa cidade, não sei se pode dizer o nome do blog, mas onde se perguntava qual era o suplente de vereador que as pessoas queriam ver em 2016 como eleito vereador. Eu tirei em segundo lugar. Eu gostaria de agradecer aos amigos e amigas que me deram a oportunidade de votarem em mim, se lembrar de mim, porque eu acho que é um momento importante, porque no cenário nacional do qual nós vivemos também aqui em Santa Cruz, no regional, é um cenário interessante. Você que é suplente de vereador ser lembrado por uma quantidade expressiva de pessoas numa enquete, né? Eu gostaria de agradecer a todos e dizer que estamos nessa luta, e se for da vontade do Senhor, 2016 a gente vai estar aí. E obrigado também a você pelo espaço, viu?
Obrigado, Gilmar. A enquete foi no blog Sulanca News. Vamos ouvir agora a matéria que está no G1 sobre a pesquisa Ibope, que foi lançada ontem. Vamos ouvir os números.
G1. Dilma tem 40%, Aécio 20% e Campos 11%, aponta pesquisa Ibope. A presidente Dilma Rousseff, PT, aparece com 40% das intenções de voto na eleição deste ano, segundo pesquisa Ibope, divulgada ontem. Outros 9 pré-candidatos à presidência da República somados acumulam 37%. O segundo colocado na pesquisa é Aécio Neves, PSDB, com 20%. O terceiro, Eduardo Campos, PSB, com 11%. E o quarto, Pastor Everaldo, do PSC, com 3%. As intenções de voto nos outros 6 pré-candidatos somam 3%. Nos 2 levantamentos anteriores do Ibope, Dilma tinha 40% em março e 37% em abril. Aécio registrou 13% em março e 14% em abril. Campos, 6% em março e em abril. E Pastor Everaldo, 3% em março e 2% em abril. Após o resultado da pesquisa, o PT, PSDB e PSB comemoraram os resultados, na qual os 3 principais pré-candidatos, Dilma Rousseff, PT, Aécio Neves, PSDB e Eduardo Campos, PSB, aparecem com percentuais superiores aos registrados na pesquisa anterior, divulgada em abril. Em nota, o presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que não costuma comemorar resultados de pesquisas, mas, se o fizesse agora, seria em razão do campo amplamente favorável a Dilma. Também em nota, o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, afirmou que há crescimento das oposições e que a pesquisa aponta cada vez mais para o segundo turno. Em mensagem publicada no Facebook, Campos, PSB, afirmou que a pesquisa reflete sentimento de mudança da população e que a pesquisa divulgada nesta quarta não reflete cenário eleitoral, mas o conhecimento do eleitorado sobre cada candidato.
Dominique. Bom, eu acredito que todos nessa pesquisa têm a comemorar, né? O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que quase dobra sua intenção de voto. O senador Aécio Neves, que foi o que mais cresceu nessa pesquisa, né? Assim como em outras, ele também foi o que mais cresceu nessa pesquisa, mais uma vez, aumentando 7%. E a presidente Dilma, que quando se esperava que ela fosse cair mais nas pesquisas da rodada do mês de maio, ela cresce, né? Ela para de cair e ainda cresce, no caso das intenções de voto. Porque quando a gente vai para a avaliação de governo e a avaliação pessoal da presidente Dilma, ela estagnou, né? Ela ficou na mesma do mês passado, não houve crescimento, né? Também não caiu. E aí o que acontece? Motivos que creem leva a crer que ela cresceu: a exposição da peça publicitária do PT e a fala do presidente Lula no lançamento da candidatura da reeleição de Dilma Rousseff, né? Do seminário do PT, onde o Lula aborda que não vai voltar, né? Esse teria sido os motivos principais para o crescimento da Dilma Rousseff, né? Mas eu acredito principalmente a questão do medo, né? A peça publicitária do PT foi muito bem elaborada nesse sentido. Foi tão elaborada que seus opositores correram de imediato para tentar tirar essa propaganda dos meios de comunicação, né? E concordo, Ney, com você, o que você falou no seu editorial, que as pessoas dependem muito dos programas sociais. Depende tanto, e a oposição sabe disso, que o governador Eduardo Campos chegou e deu entrevista ontem abordando que ele e Marina não vão extinguir o Bolsa Família porque participaram da construção do mesmo, faziam parte do governo Lula e construíram junto com o presidente Lula o programa Bolsa Família, sabendo dessa dependência que a população tem dos programas sociais no Brasil, que foi muito ampliado pelo governo do PT. E a população tem medo sim. A grande maioria da população tem medo sim de perder esses programas sociais. E o PT alertou, trouxe a chama desse medo, como já tinha dito, em propagandas eleitorais que foram muito bem elaboradas no objetivo que o PT queria, e fez com que a presidente Dilma parasse de cair e ainda crescesse acima da margem de erro, né? Eu vinha comentando com você aqui antes de iniciar o programa que o interessante da pesquisa Ibope é que ela já se assemelha em questão de brancos, nulos e indecisos ao resultado que teve a eleição eleitoral do primeiro turno em 2010, né? Porque todos subiram, não tirando voto um do outro, porque todos cresceram, até o pastor Everaldo, né? Todos subiram tirando diminuindo os votos de indecisos, de brancos e de nulos. Ou seja, fazendo uma soma de todos os candidatos da presidente Dilma, que é a situação, e de todos os candidatos que estão concorrendo na oposição, já se chega a uma soma de aproximadamente 74% do eleitorado, né? Dos votos válidos do eleitorado. Enquanto na eleição do primeiro turno de 2010, essa porcentagem era 76%. Então, se a gente for pôr numa margem de erro, a gente chegou numa situação em que indecisos, branco e nulo, está dentro da normalidade. Não é como vinha nas últimas pesquisas, que a gente tinha uma margem de indecisos de 30, 35 a 40%, né? A gente até abordava, parece que os indecisos, né? Parece que o protesto vai ser o eleitorado não ir às urnas. E aí a gente tem um presidente com uma baixa muito grande na porcentagem de votos, né? Mas aí não, a gente já começa a observar que esse eleitorado, ele vai às urnas. Ele vai às urnas. Essa pesquisa do Ibope, para mim a novidade dessa pesquisa do Ibope é isso. É que o eleitorado, ele vai às urnas. Ele está decidindo ir votar, né? Porque numa altura dessa do campeonato, onde o número de indecisos era para ser ainda grande, já começa a diminuir, e diminuir muito. Se a gente for contar branco, nulos e indecisos, não chega, chega em torno de 25%. E isso aí vai cair muito pouco. Então, as estratégias que os candidatos devem ter a partir de agora é tirar voto do outro. É tirar voto do outro, né? Para se ter uma ideia, a Dilma Rousseff em 2010 chegou no primeiro turno com 46, alguma coisa, quase 47%, 46,8%. Né? Ela hoje tem 40. A oposição, no geral, teve 53%. Hoje tem 37. Está muito distante. Então, a estratégia é tirar voto do outro. A oposição tira voto de Dilma, e a oposição entre si, a exemplo de Eduardo Campos e de Aécio Neves, tira voto um do outro para ver quem chega a um segundo turno. Que concordo, o número de Dilma ainda é muito é um número que não dá tranquilidade para um primeiro turno. Ainda é um número que podemos dizer que vai haver segundo turno no Brasil.
Alguns pontos interessantes dessa pesquisa é que todos os candidatos cresceram, né? O que diminuiu, na verdade, foi o número de eleitores indecisos. Essa queda realmente foi drástica em relação a isso, que mostra que a eleição já começa já a fazer parte realmente do entendimento da população. Os votos brancos e nulos na pesquisa anterior estavam em 24%. Caíram para 14%, foram 10 pontos percentuais a menos. Os que não sabem eram 13, caiu para 10. Então, as quedas estiveram realmente aí. Aí os candidatos Aécio Neves e Eduardo Campos cresceram muito em virtude desse fator.
Sobre a questão da exposição, né? Agora vai passar esse momento em que os candidatos não poderão estar tão expostos à mídia, né? E aí Dilma leva uma vantagem ou desvantagem, que é a Copa do Mundo, né? Se a Copa der certo, a exposição dela pode ser boa. Também se a Copa não der certo, né? Não digo a seleção brasileira. Eu acho que a influência do Brasil ganhar ou perder a Copa é o de menos. Eu digo a estrutura da Copa e os protestos que podem acontecer, né? Se isso for estancado, assim como os números das pesquisas aconteceram, eu acho que vai ser uma boa para a Dilma. Também, se o número de protestos e a estrutura da Copa não estiver viável, principalmente para os turistas e para a população, isso pode, essa exposição pode prejudicar e muito a presidente Dilma Rousseff.
8:37 na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O que significa agora, o que representa essa pesquisa Ibope?
Olha, Ney, no fundo, não tem muita novidade nessa pesquisa, não. Porque a tendência de acomodação, eu diria aí, dos percentuais da presidente Dilma, essa subida de Aécio, de Eduardo Campos, já tinha sido detectada 2 semanas atrás pelo Instituto Datafolha. Eduardo aí com 11, Aécio com 20 e Dilma no Datafolha, se não me engano, 38, e agora 40, que está dentro da margem de erro. Então, no fundo, não houve grandes alterações. Caiu o percentual de eleitores indecisos, que é normal, à medida em que você vai se aproximando da data da eleição, os candidatos vão se tornando mais conhecidos, sobretudo os dois da oposição. A tendência é essa mesmo, o eleitorado vai se definindo e enfim, não diria que não, pesquisa não trouxe grandes mudanças em relação às pesquisas anteriores. E acredito que vai ficar assim, Dilma na faixa dos 40, Aécio na faixa dos 20, Eduardo na faixa dos 10, até o começo da campanha propriamente dita, que é quando tiver início o guia eleitoral. Até lá vamos ficar, porque ninguém tá criando fatos para alterar essa situação. Essas adesões de partidos, por exemplo, a Dilma recebeu anteontem a adesão do PTB, mas não, fora o tempo de televisão, tá, menos de um minuto que o PTB vai agregar a campanha dela, não representa absolutamente nada. O PTB, não, se você fizer uma pesquisa hoje, o PTB não tem raízes na sociedade, como os outros também não têm. Quer dizer, os partidos que talvez o único partido que tenha algum pouco de raiz aí na sociedade ainda é o PT. Se você fizer uma pesquisa, aparece aí com 10, 15% na preferência dos eleitores, o resto é 1%, 2%. Então, a pesquisa não trouxe nenhuma novidade, mostra a Dilma numa situação de fragilidade no Sudeste, com apenas 1/3 das intenções de voto, 33%, e reinando absoluto no Nordeste, com 51% de intenções de voto aqui na região. Fora isso, não vi nada de novo aí nesse último levantamento, não, Ney.
Não, de uma situação mudando, né? Mudando totalmente de assunto, uma situação complicada está a do ex-deputado Pedro Correia. O ministro Joaquim Barbosa endureceu e aí revogou aquela autorização que ele tinha para trabalhar fora da prisão.
Olha, Ney, já se esperava que isso fosse acontecer, porque o ministro Joaquim Barbosa já tinha revogado a semana passada a autorização que a justiça havia dado a 3 réus do mesmo processo, né? O ex-deputado Romeu Queiroz, lá de Minas Gerais, o advogado Rogério Tolentino, também de Minas, e do Delúbio Soares, né? Ex-tesoureiro do PT. E tinha negado também um pedido feito pelo ex-ministro José Dirceu. Agora, o que é condenável nessa postura do ministro Joaquim Barbosa é ele fazer isso em doses homeopáticas. Cancelou a autorização de 3 a semana passada, aí negou o pedido de José Dirceu. Ontem revogou a autorização de mais quatro, né, do ex-deputado Valdemar Costa Neto, do ex-deputado Bispo Rodrigues, do ex-tesoureiro do PL Jacinto Lamas e do próprio Pedro Correia, e deixou outro, aí manteve a autorização para João Paulo Cunha continuar trabalhando e o ex-deputado Pedro Henry, que está na mesma situação do Pedro Correia, é médico, renunciou ao mandato e continua trabalhando numa clínica lá do Cuiabá, condenado inclusive à mesma pena do Pedro Correia, 7 anos e 2 meses de prisão. Então, se ele acha, se o ministro entende que essas pessoas não têm direito a trabalhar fora da prisão porque não cumpriram ainda 1/6 da pena, então devia, com a canetada só, relacionar todo mundo e não ficar uma semana caça de 2, na outra semana caça de 3. Se ele entende, e esse entendimento do ministro é contestado por todos os advogados de todos os réus, e acredito que ele, Joaquim Barbosa, vai ser derrotado no plenário do Supremo quando essa questão foi examinada em grau de recurso, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é claríssima em relação a isso. Não se concede o direito ao réu para trabalhar fora da prisão antes de ele cumprir 1/6 da pena, mas nos casos em que a condenação for em regime fechado. Todos esses réus do Mensalão aí, que o ministro revogou o direito de trabalhar fora da prisão, foram condenados em regime semiaberto, que é o caso, inclusive, do ex-deputado Pedro Correia. Então, eu quero crer, Ney, que na hora que o Supremo examinar isso em grau de recurso, e os advogados certamente vão recorrer, Joaquim Barbosa vai perder lá no plenário do Supremo. Até porque...
Mas me parece, Naldo, isso é uma questão muito, muito clara, não é essa? Qual seria exatamente a intenção, então, do ministro Joaquim Barbosa? Parece ser algo mais pessoal, porque se for realmente assim, para o caso de presos no regime fechado, é como algo matemático até. Claro que a lei tem suas interpretações, mas nesse caso acho que nem cabe interpretação.
Não, aí, por isso que eu digo, aí não é... nesse caso aí... O direito não permite maiores digressões, não. A lei é clara. Então, o seguinte, já há esse entendimento, você sabe, a jurisprudência é aquele conjunto de decisões numa mesma direção, os tribunais vão decidir a mesma matéria, do mesmo jeito, então aquele giro se transforma no que a gente chama em direito de jurisprudência. Quer dizer, o entendimento daquele tribunal sobre aquela matéria é exatamente aquele. Então já há várias decisões do Superior Tribunal de Justiça nessa linha. Quer dizer, quando o réu for condenado em regime semiaberto, ele tem direito a trabalhar fora da prisão. Agora, se for em regime fechado, só depois que cumprir 1/6 da pena. Então é por isso que eu quero crer que o ministro Joaquim Barbosa, a decisão dele será revogada na hora que, se ele colocar também, porque tem isso, né? Ele colocar os recursos na pauta de julgamento lá do Supremo Tribunal Federal. O ministro, na minha avaliação, perdeu completamente o equilíbrio no julgamento desse processo do Mensalão. Ele foi muito endeusado no começo do processo, porque o povo acha bom quando pessoas de posição, políticos ou gente que tem dinheiro vai para a cadeia, né? Normalmente o pessoal vibra com esse tipo de... E é até natural, porque no Brasil realmente acontece assim... A lei sempre só costuma ser aplicada para os mais fracos. Mas no caso aí do ministro Joaquim Barbosa, ele tem extrapolado aí completamente o equilíbrio que deveria prevalecer nas suas decisões. No caso do ex-ministro José Dirceu, por exemplo, todo mundo contava que ele, Joaquim Barbosa, fosse autorizar o José Dirceu trabalhar fora da prisão, até porque vários outros réus que entraram com o mesmo pedido depois de José Dirceu tiveram os pedidos deferidos e José Dirceu não, ele guardou, deixou lá o recurso, o requerimento dos advogados de José de Seu no canto, como se fosse uma antipatia pessoal, alguma coisa que ele nutra aí pelo ex-chefe da Casa Civil. Então, eu imagino que na hora que esse recurso for, esses recursos de todos os réus forem examinados pelo Supremo, a maioria do Supremo vai conceder a esses réus o direito de trabalhar fora da prisão, porque esse entendimento, inclusive, não é só do Brasil, não, é do mundo inteiro. É muito melhor deixar essas pessoas trabalhando, prestando algum tipo de serviço à sociedade, do que ficar lá dentro de uma cela, em regime semiaberto, olhando para as paredes e sem fazer absolutamente nada. Então, o ministro Joaquim Barbosa, mais uma vez, pisou na bola e essa decisão dele deverá ser reformada pelo plenário do próprio Supremo, Ney.
Tá certo, Inaldo, um grande abraço para você. Registrar aqui no estúdio, está comigo aqui o deputado estadual Diogo Moraes, também mandando um abraço para você.
Ah, retribua aí um abraço também para o meu amigo Diogo Moraes. Bom dia para você, os ouvintes da Rádio Polo, e até segunda-feira, se Deus quiser.
Entrevista. Entrevista.
Horas e 55 minutos. Antes de conversar aqui com o deputado Diogo Moraes, que já está aqui dos estúdios, eu vou conversar com o diretor da Rota do Mar, Arnaldo Xavier, que está na linha. Arnaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos que fazem Apolo. Bom dia, deputado Diogo Moraes. Bom dia, enfim, a todos Santa Cruzense.
Certamente um momento de alegria, uma série, na verdade, né, de fatos, fizeram com que a Rota do Mar estivesse com um sentimento de euforia muito grande pelo reconhecimento que está tendo. E agora, recentemente, esteve aí, acho que 20º colocado em um prêmio internacional entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Hoje é o dia da comemoração aqui em Santa Cruz, não é isso, Arnaldo?
Isso mesmo. E estamos gratos, né, a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E vamos hoje agradecer a Ele, vamos reunir a turma, todos os Santa Cruzenses, em especial os cristãos, né, que estão com essa vontade de estar juntos, de estar louvando, de estar agradecendo a Deus pelas bênçãos concedidas. Enfim, vamos juntar as 5 lojas da empresa, os colaboradores de Caruaru, de Toritama, enfim, de outras cidades, de facções de cidades circunvizinhas, e vamos reunir todo esse pessoal aqui, todos os trabalhadores, para fazer uma coisa diferente. Vamos agradecer por tudo, né? E convidamos, desde já, convidamos todos os santacruzenses, né? Vai ser aqui no complexo da Rota do Mar, começa a partir das 7h30, e vai até eu acho que meia-noite, não sei, mas estou convidando a todos, é um evento gratuito, e vamos louvar, vamos agradecer a Deus, como eu bem falei.
Arnaldo, mudando um pouquinho de assunto, só lembrando que nós inclusive estaremos, a emissora estará transmitindo a partir de 8 da noite lá direto do Rota do Mar Complexo o evento. Então as pessoas que não puderem participar vão poder também acompanhar pelo rádio, né? Evidentemente todos os agradecimentos e o show do PG lá no Rota do Mar Complexo. Agora, Arnaldo, mudando um pouquinho de assunto, a Rota do Mar prepara também algumas atividades em relação à Copa. Teve o sorteio agora essa semana de uma pessoa, um cliente da Rota do Mar, parece que lá de Olinda, que ganhou a oportunidade de ir para o jogo do Brasil na Copa, o primeiro jogo, não é isso?
Sim, a abertura da Copa do Mundo, né? O ganhador, ele vai ter um ingresso especial, um ingresso de camarote, né? Um dos locais privilegiados no estádio. Ele vai ter passagem aérea, por sinal já compramos a passagem aérea do Fábio Maia, eu acho que o nome dele, Fábio Maia, foi o grande vencedor, hotel e translado para o estádio. Foi uma premiação, um sorteio interessante, né? E o ganhador, eu acredito que está super feliz com tudo isso. Mas nós estamos fazendo também, falando nisso aí, nós estamos fazendo também, estamos, é uma coisa comum dentro da empresa, a gente está fazendo campanhas, sorteios, etc., para os destaques dos setores da empresa, né? Por sinal, nós estamos fazendo agora, vamos fazer sorteio, assim, sortear os colaboradores destaques do mês, e eles vão participar de jogos do... São quatro ingressos da Copa do Mundo aqui na Arena Pernambuco. E esses colaboradores vão ter o privilégio de participar desse evento, assistindo a esses jogos da Copa do Mundo com tudo pago, né? Por sinal, vão até de helicóptero, imagina como vão ficar alegres, né? Então, esses que estão se destacando, eles vão participar desse grande evento que é a Copa do Mundo.
Inclusive, também durante os jogos da Copa, aqui em Santa Cruz, a Rota do Mar também terá suas atividades, e dessa vez voltada para a população, né?
Sim, verdade. Nós estamos com um telão, né, com som, nós vamos botar uma bandinha de como estamos no período junino, vamos botar uma bandinha de forró durante os jogos, depois dos jogos também, para comemorar as festividades juninas aqui no complexo da Rota do Mar. Vai ser bem interessante assistir o jogo aqui com a gente. Nós vamos ter um som legal, um telão de alta resolução, e vamos torcer pelo Brasil, até passar outros jogos também da Copa. Vai ser transformar isso aqui um ponto de encontro de amantes do futebol, né?
Tá certo, Arnaldo. Um grande abraço, muito obrigado pela participação e parabéns mais uma vez por estar à frente dessa empresa que tanto orgulha o Nordeste, não só Santa Cruz de Capibaribe.
Obrigado, Ney. Obrigado. Estamos felizes, né? Estamos bastante felizes por esses prêmios, né? Isso faz com que confirme de que nós estamos no caminho certo, no caminho de respeito ao trabalhador, enfim, transformando cidadãos. Esse é o que é mais importante. Agradeço a todos os santacruzenses. Espero vocês a partir das 20 horas aqui na Rota do Mar. Muito obrigado.
9 horas, conversamos com o Arnaldo Xavier, diretor da Rota do Mar. E agora sim, a gente passa a conversar com o Diogo Moraes aqui nos estúdios.
Entrevista.
Deputado Diogo Moraes, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique, Márcia Arantes. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Com satisfação que a gente participa mais uma vez desse programa.
Antes de falar sobre as questões políticas em si, né? Mas ontem foi lançado aqui em Santa Cruz o São João da Moda. Né? Inclusive, se o prefeito Edson Vieira estiver ouvindo, a gente quiser entrar ao vivo também falar sobre isso. Eu estou aqui com as atrações do palco principal, e a gente já passa a divulgar agora, dia 12, a abertura com Garota Safada. Eu vou citar aqui só as principais, né, as maiores atrações, porque tem muita coisa. São, na verdade, três polos que vão acontecer nesse São João.
Três polos.
Dia 13, Alcimar Monteiro. Dia 14, Cavaleiros do Forró. No domingo, dia 15, Bel Marques. O vocalista é Chiclete, não é isso, Diogo?
Exatamente.
Dia 21, Três do Nordeste. Dia 22, Amazã. Dia 23, a véspera de São João, Jorge de Altinho. Dia 24, Leonardo. Esse é o Leonardo sertanejo mesmo, né?
Isso.
Dia 27, Aviões do Forró. Dia 29, Forró dos Plays. Eu só estou passando aqui as principais atrações, mas tem muito mais, não é isso?
Na verdade, nós construímos esse São João da Moda com apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Turismo, da Impetu, da Fundarp. É um São João multicultural, onde nós temos três polos, né? O palco da moda, onde vai reunir as principais atrações, dentre elas, né, como você citou aí, Cavaleiros, Jorge de Altinho, Garota Safada, Aviões, e a grande atração, que é o Bel Marques, que é o ex-vocalista do Chiclete com Banana. Mas na verdade é como se fosse o Chiclete com Banana em Santa Cruz de Capibaribe mais uma vez. Nós temos o Forrozão da Moda e o multicultural, onde vai ter shows de pop, rock, reggae, vai ter o show católico, o show gospel, vai ter, enfim, vai ter de todos os gostos no polo multicultural, para as pessoas que porventura não gostar tanto do São João, do forró, mas nós vamos abranger também esse polo multicultural.
Essas atrações católicas e gospel, elas já, estou vendo aqui,
já estão aí. No gospel, Gesiel, tem várias atrações aí no folder que você tá em mãos.
Certo.
Aí tem um show da fé, é o católico, e tem um show gospel, se eu não me engano, dia 27 é o gospel. tem as atrações. Então, nós fizemos um São João diferenciado, lançamos em Recife ontem para a imprensa pernambucana, ontem à tarde, né, o almoço, e ontem à noite aqui para a população de Santo Cruz Caparibe. Tenho certeza que será um grande São João. Prefeito Edson e toda a sua equipe está de parabéns por ter montado esse São João, que é um São João que não deve a São João nenhum, as atrações que está em Campina Grande, que está em Caruaru, e na verdade a gente fez isso aí com muito carinho para o povo, mas sobretudo o nosso carro-chefe desse ano ainda vai ser a segurança, né, porque estamos montando um esquema especial, tanto na segurança como na questão do trânsito, na mobilidade, para que o São João seja justamente para Santa Cruz de Caparibe e todos os turistas que vêm ao Moda Center, que vêm comprar num período alto de vendas, e os turistas da região como um todo.
O apoio do governo do estado ao São João da Moda, que por sinal, até parabenizar também a Prefeitura Municipal, que creio que em atrações já alavancar aí como um dos melhores dos últimos anos.
Inclusive, né? Se igualando ao que tem em Caruaru.
Exatamente. As atrações foram sensacionais, podemos dizer assim, o do palco principal. Mas o apoio do governo do estado foram em quê? Em atrações ou em financeiro? E quanto seria? O deputado tem essa informação?
Olha, o apoio do estado é sim, em atrações, né? E aí envolve questões das atrações, da questão do aumento da segurança, mas eu posso te afirmar aí que no mínimo o estado está investindo aqui em Santa Cruz seus 600-700 mil reais em estrutura, em atração. Fora, obviamente, nós vamos ter uma delegacia móvel da Polícia Civil, coisa que nunca teve. Nós vamos ter uma unidade específica para o São João da Polícia Civil. Nós vamos ter um aumento do efetivo da Polícia Militar, já acordado na Casa Militar em Recife, para o nosso São João, porque como você falou, Caruaru não vai ter Belmarcos, nem Campina vai ter aviões, e Santa Cruz vai ter os dois juntos, né? Então a gente está aliando as grandes atrações nacionais, regionais e locais. Todos os artistas locais estão contemplados para tocar, ou seja, no multicultural, no forrozão da moda, no palco da moda. Isso, todos os artistas santacruzenses estão contemplados, todos estão aí na programação, né? Então o governo, através da Impetu, da Secretaria de Turismo, da Fundarp, né? E da Casa Civil, a gente pôde viabilizar esse grande São João. São João esse que a gente fomenta a economia local, a gente gera emprego e renda temporária, né? A gente também vamos abraçar os turistas de compras que vêm ao Moda Center, que num período vão estar aqui, que vão ter esse momento de lazer, e a gente resgata a cultura nordestina, que é o São João, e a gente entra nesse viés, né, de uma alternativa de um grande São João. Isso faz com que a gente possa colocar o São João da Moda na rota dos grandes eventos pernambucanos.
Foi o objetivo e exatamente o que foi que aconteceu, né, para que esse evento fosse lançado lá no Recife? Quais foram os benefícios desse lançamento?
Olha, na verdade, a gente lança em Recife, a gente lança para a imprensa pernambucana. A gente lança para o grande público, para mostrar que Santa Cruz tem São João.
Aquela questão de atrair a mídia espontânea, né? Isso sem que seja necessário investir e pagar nela.
Exatamente. Nós convocamos, a imprensa estava toda lá, presente. E aí a gente espera que esse primeiro momento as pessoas coloquem Santa Cruz do Capibaribe nesse rol dos grandes eventos, do São João, que ora você só enxerga Gravatá e só enxerga Caruaru. E nós estamos colocando essa alternativa. E essa alternativa para o primeiro ano, eu acho que foi bem produtivo ontem em Recife. Já conquistamos a garantia que nunca teve o apoio da Ambev. A Ambev vai investir no São João de Santa Cruz. A Pitu vai investir no São João de Santa Cruz. E outras empresas, a Rota do Mar, ontem foi anunciada como uma patrocinadora do São João. Então nós já estamos entrando nas empresas privadas, coisa que nunca existiu em Santa Cruz do Caparibe. Então você pegar a maior empresa como a Ambev, que fabrica Skol, que vai ser o carro-chefe. A Ambev decidiu que a Skol será o carro-chefe do São João de Santa Cruz do Caparibe, mas nunca houve esse investimento privado no São João de Santa Cruz. Então, isso
inclusive só... é muito característico do São João de Campina Grande, Caruaru, né? Aquelas tendas, aqueles quiosques das empresas privadas que divulgam ali seus produtos.
E ontem teve a presença da diretoria da Hipermarcas, que é uma empresa que tem diversos segmentos. Estiveram vendo o lançamento também, e possivelmente, se não esse ano, mas com certeza o ano que vem, já está investindo no São João de Santa Cruz. Então, esse lançamento em Recife é justamente para isso, para que a gente possa apresentar esse evento. Nós podemos vender o evento em Santa Cruz, podemos vender o polo de confecções, mas sobretudo uma festa que possa ser rentável para o município de Santa Cruz e não só ser uma despesa a mais ao município.
Continua sendo na 29.
29 de dezembro nós vamos ter o palco onde foi ano passado, o camarote da acessibilidade, os camarotes, aqueles camarotes são vendidos. Depois nós vamos ter o Forrozão da Moda, que é aqui na Praça do Estudante. Nós vamos ter o Polo Multicultural, que será no mesmo local do ano passado. E teremos o Polo Gastronômico, que será ali entre Pazuzinha e Madeira, com a Vila Cenográfica, com pórtico, com tudo que merece, até chegar o Forrozão da Moda. Do Forrozão da Moda até o palco será um vão livre para a gente receber aí a expectativa de 30, 35 mil pessoas por noite.
E agora a gente fala um pouco sobre a política administrativa também, depois sobre a política eleitoral. É evidente, Edil, que o assunto desse ano tem dois, né? O principal, os dois principais são o calçadão e a obra que está sendo feita, e a duplicação da PE-160, que ainda não começou. Eu vou pedir que você comece pela a questão da duplicação, que eu tenho certeza que é o que as pessoas estão aguardando mais para saber.
Nós estamos dentro do prazo de licença de instalação da obra. Estamos no mês de maio. Ontem foi definido o plano de ataque.
Plano de ataque?
O plano de ataque é como a obra vai proceder, por onde começa, quais serão as principais intervenções para a questão do trânsito. Nós temos um problema sério, né? De domingo e terça-feira, nós temos um acúmulo muito forte de veículos na nossa região. Então foi definido ontem. Eu não tive ainda a resposta, mas soube ontem à noite, às 11 e alguma coisa, estava no lançamento, quando ficou definido ontem qual será o plano de ataque, mas ainda não tive a resposta. Mas isso aí, segunda ou terça-feira, eu entro no ar e demonstro qual será o plano de ataque. Esse plano de ataque é justamente por onde vamos começar para não causar o transtorno, porque nós temos já um transtorno, já dito na audiência pública, que será a ponte, a conhecida Ponte Nova, né, que vai passar a ampliação dela. Então, por um período superior a meses, só vai ser por uma via. Então você vai passar aí meses no pare-siga de uma via enquanto tem a ampliação da ponte.
Até para ampliar vai ficar meio complicado, porque, por exemplo, a igreja Betesda, ela foi construída ali bem pertinho da ponte, e a calçada quase em cima, né? Vai ficar menor ainda.
Vai ficar menor. Esses planos de desapropriação, isso aí será feito num período posterior. Serão feitas negociações entre o governo e os proprietários, e também na questão, se não houver nenhum tipo de entendimento, virá à justiça. Mas isso aí já é questões burocráticas do andamento da obra, que eu acho que não vai começar por esse viés. Vai começar pelas áreas, eu acho, pelas áreas mais fáceis, que não tem desapropriação, que são as faixas de domínio DR, que aí já você vai poder fazer as intervenções necessárias para a duplicação. E o andamento já está, a empresa já alugou alguns imóveis em Santa Cruz para o seu escritório, para alguns funcionários já morar aqui, porque a obra vai durar aí um ano e alguma coisa, um ano e meio mais ou menos, estourando 2 anos, que é uma obra ela não é uma obra simples, é uma obra de uma intervenção muito, muito forte entre Pão de Açúcar e o Moda Center de Santa Cruz. Mas isso, para acalmar a população, isso aí está definido, a obra vai começar, não tem problema nenhum, está tudo dentro do cronograma falado na audiência pública, né? As pessoas que porventura cobram porque não foram à audiência, não sabem o que foi dito lá, né? Mas está dentro do cronograma. Maio é o cronograma de licença de instalação. Nós tivemos só um atraso de 15 dias justamente na questão das licenças ambientais. Mas já o último documento, o Pablo me falou ontem, que foi assinado na outra semana, o último documento que dava total isenção ambiental para o começo da obra, que sabemos que os órgãos mais mais chatos, mais burocráticos, mais que pega no pé, são os ambientais. Vencida essa fase das licenças ambientais, aí a gente já entra no cronograma de começar a obra de fato, porque o dinheiro já está reservado, a empresa contratada, a empresa já assinou o contrato. Então isso aí a gente está bem tranquilo.
Eu me lembro de uma afirmação do Lula, né, que dizia que se houvesse na época do JK as necessidades de licença ambiental que tem hoje, ele não teria nem pousado de Tec-Tec em Brasília, muito menos feito Brasília da forma que fez.
Pois é, e nós que lutamos, e olha que eu fui ao secretário Cacá de Meio Ambiente, fui ao CPRH, nós ficamos em cima o tempo todo para agilizar, justamente para abreviar essas concessões de licenças, para a gente estar dentro do prazo. Nós sabemos que essa obra é uma obra que veio desde o início do nosso mandato, né? Nós conquistamos a Doutora do Agreste, que está aí os canos, uma obra que não vinha, e muita gente duvidava que vinha, e está aí os canos sendo colocado, que vai permitir, né, Santa Cruz ser a primeira cidade contemplada com a transposição do Rio São Francisco. Enquanto isso não acontece, quando terminava, vinha as águas da Doutora de Jucazinho, conectando com a Doutora do Agreste. Nós chegamos à triplicação da Doutora de Tabocas. Nós temos dois sistemas, nós estamos construindo o terceiro sistema. Outra pleito do povo de Santa Cruz de Caparibe foi muito medo. Quem não se lembra da última enchente, né, que o açude de São Paulo de Sinésio foi embora e tomou um medo da população, né? Ontem, anteontem, a empresa já esteve em Taquaritinga do Norte, que o açude de São Paulo faz parte de Taquaritinga, mas é Santa Cruz que fica com medo se algo acontecer. 1.700.000, a obra vai começar semana que vem, para a recuperação total da barragem. Isso é um pleito antigo do povo, com medo daquela época, nós conquistamos isso também, né? Então, dentre outros, a escola técnica que está aí, foi uma conquista nossa. Se você imaginar, aquele medo da questão da fiscalização, que o Ministério Público mandou, obrigou vir para o Moda Centro para aquelas SFs, aquelas maquininhas de cupom fiscal. Nós fizemos um grupo de trabalho e conquistamos a isenção total. Ninguém precisa mais de máquina de cupom fiscal no Moda Center. E o calçadão Miguel Arraes, né, que é a grande obra de cunho social para nosso município, que nós conquistamos junto com o prefeito Edson Vieira, nessa parceria exitosa que nós temos para a grande população. Mais de 4 mil famílias vão ser beneficiadas. Né, e a previsão de término da obra entre julho e agosto, enfim, nós temos uma obra aí de 15 milhões. Se nós somarmos todas as intervenções que nós conquistamos de Santa Cruz do Caparibe, junto com o governo Eduardo Campos e a prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, somam quase 200 milhões de reais. Essa é a soma da conquista do nosso mandato. Quase 200 milhões de reais foram conquistados dentro das obras estruturadoras que trouxemos para a população, escutamos o povo e fomos atrás dessas obras. Isso pode ser que nós tiramos o Todos do Pernambuco de Limoeiro, trouxemos aqui para o Padre Zuzinha, a população pôde participar, pedir, e aquilo que foi pedido no Todos do Pernambuco foi conquistado através do nosso mandato, pelas intervenções que fizemos nas secretarias, né? Conquistamos, e a dica-se de passagem, houve um estresse dentro da PM, que nós conquistamos naquele momento da distribuição, a última distribuição de policiais. Nós fomos era companhia ainda, quando conquistamos o batalhão, tanto foi pedido, que tanto foi cobrado, e conquistamos o 24º batalhão. Depois disso, antes disso que diga, na terceira CIPM, na antiga terceira CIPM, nós conquistamos 130 novos policiais para cá, coisa que nenhum batalhão em Pernambuco conquistou, e nós conquistamos para cá antes de transformar em batalhão. Então, essas conquistas, elas fazem parte de um mandato que tem sido reconhecido pelo Estado de Pernambuco, pela estrutura política e eleitoral que nós temos hoje, porque nós fizemos, dentro de todos os municípios que nós temos voto e apoios políticos eleitorais, seja de prefeito, vice-prefeitos, vereadores, nós temos ações concretas em cada um desses municípios. Então, por isso que hoje nós temos a credibilidade de conquistar uma obra dessa, como a duplicação da PE-160, que não é fácil. Não é fácil você conquistar uma obra de 70 milhões de reais para trazer para um município, coisa que em nenhum município do porto de Santa Cruz de Capibaribe, da importância de Santa Cruz de Capibaribe no Nordeste, tem uma obra desse nível. Então, nós conquistamos, a obra é uma realidade, obviamente estamos tendo dentro de um prazo, imaginar uma obra desse tamanho, ela requer uma estrutura também grande, uma estrutura da empresa. A empresa é uma empresa baiana que venceu, isso aí a gente não tem como mudar. Então a empresa tá se estruturando dentro do prazo de licenças de instalação, né? Mas dentro desse mês, que segundo o secretário João Bosco, definido o plano de ataque, nós vamos dar o cronograma inicial, nós vamos repassar para toda a população o cronograma inicial, até para as pessoas se organizarem, porque vai ser intervenções que vai causar um transtorno momentâneo aí de trânsito entre aspas, uma confusão de ir e vir, mas é para o bem da população, porque quando terminar nós teremos uma rodovia duplicada.
Falando em rodovias duplicadas, em projetos, o Valdemir Júnior e o Marcelo lá de São Domingos pediram para que eu fizesse a seguinte pergunta: se o deputado, como representante do Polo de Confecções, teria informação a que pé anda o projeto da duplicação da BR-104 sentido Toritama a Taquaritinga.
Antes, Diogo, só vou dizer às pessoas o seguinte: algumas pessoas estão ligando aqui, a Amanda também passando para a recepção, para fazer perguntas, e nós vamos abrir a participação das pessoas, 5, 6, 7 pessoas, para fazer perguntas ao vivo ao deputado, evidentemente mantendo todo o respeito, que é o critério que a gente estabelece em todas as participações. Eu tenho, inclusive, complementando o que Romenick perguntou, feito algumas críticas em relação a isso, porque como é que vai se duplicar a PE-160 e o trânsito vai afunilar quando ele vir de Toritama, passar por Toritama e não tiver duplicado, né? Como é que vai ser isso?
É o contrário, né? Porque a crítica antiga era que como é que eu duplicar 104 e vai virar um funil aqui.
Mas agora inverte, né?
Porque são projetos diferentes. Um é o projeto da 104, não tem nada a ver com o projeto da 160. A 104, a empresa que fez, quem anda, tá vendo, tá sendo refeito, porque a empresa, ela roubou, tá? Ela tá devolvendo ao cofre público o que ela fez.
Tá sendo refeito por ela ou pelo
governo? Por ela. Tá sendo refeito por ela, que é um prejuízo enorme para ela e o problema é dela. Mas o povo não pode perder. Quem tá vendo, tá sendo recapeado, tá sendo refeito. Da parte de Toritama a Pão de Açúcar e Pão de Açúcar a divisa, são dois projetos. Esse primeiro projeto, o DENIT vai está numa decisão entre o DENIT e o DR, quem vai assumir essa obra, porque vai ser relicitada, porque o Estado não aceita essa mesma empresa. Então, me encontrei por acaso com Euclides Bandeira, que é o gerente-geral do DENIT Pernambuco. Me encontrei com ele em Brasília, na minha eleição da direção da UNALI, e ele falou, disse: olha, nós vamos reiniciar aquelas obras depois da relicitação. Então, para que não haja o mesmo prejuízo, para que não haja a mesma o que aconteceu com o primeiro período, com erros de projeto, inclusive nós tivemos que mudar o projeto ao pedido do povo de Toritama, que é para passar as duas por fora. Então houve a mudança de projeto, isso é um atraso também, né? Mas houve um pedido da população de Toritama para que passasse as duas por fora, porque houve um entendimento anterior que era passar uma por dentro e outra por fora, e a população pediu, depois que vê que você iria terminar ali, você ia acabar com os estacionamentos, ia acabar com algumas lojas, ia ter um contratempo. Imagine, o cemitério da cidade é de um lado, o cemitério é um lado e a maioria da cidade é do outro. Como é que você iria, teria que passar uma passarela ou um túnel? Então, isso foi algumas questões que pontuais e erros de projeto que a gente pôde observar no meio do caminho e mudamos. Fomos ao DENIT em Brasília, junto com o deputado federal Bruno Araújo, e conquistamos essa mudança de projeto. Por isso que houve também um atraso, mas a relicitação desse novo traçado. E aí, né, a esperar a compreensão da presidenta Dilma, e era que ela repasse os valores acordados com o governo de Pernambuco.
Então, pelo que eu entendi, o governo, ele não vai tomar mais para si essa obra, não. Ele vai aguardar agora que a obra seja feita pela esfera federal,
Não, 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 não.
Não?
Não. Se a empresa, a segunda colocada da licitação, da relicitação, ela assumir, aí a obra entra num curso normal. Se não, a IUDR ou o DENIT vão ter que assumir essa obra. Então, porque ela não pode parar. Então, há porque o Estado decidiu que essa, a empresa, a Galvão...
O Estado não quer essa empresa.
Não quer a Delta, não quer a Galvão fazendo essa obra mais. Então, há esse imbróglio, mas que aí eu acho, creio eu, isso aí é uma afirmação própria minha, que eu acho que, pelo que eles disseram, as duas obras elas devem andar quase que em conjunto.
À disposição, deputado, do governador João Lira, em adiantar isso, concluir nesse mandato é difícil, mas pelo menos retomar essas obras.
Total, até porque isso já vem do governo Eduardo, entrou no governo João Lira e está no monitoramento, está sendo visto essa questão da 104. Vista a questão da 104, a 160 ela é uma realidade, a 104 também é uma realidade, mas com esse problema da empresa, mas isso vai ser facilmente resolvido, porque há uma disposição do governo em resolver a situação.
9:31, o senhor falou em Toritama, deixa eu aproveitar também, houve uma situação extremamente trágica, de vandalismo mesmo, lá na prefeitura de Toritama, inclusive chegaram a atingir a casa do prefeito Odon, e há uma suspeita de que aquilo tenha tido influência política de alguma forma. O que foi que aconteceu exatamente ali?
Olha, eu tive anteontem na Secretaria de Defesa Social, no gabinete do governador e no Ministério Público. E na verdade, nós saímos lá chocados. Na verdade, não há indícios, há já certeza de motivação política. Isso deixou todo o corpo da Secretaria transtornado. A gente, na verdade, estamos num mundo em que não se cabe mais isso. Ora, se você deseja almejar a prefeitura, você não queime ela, você não destrua ela, zele por ela. Se você almeja chegar na Câmara de Vereadores, zele pela Câmara de Vereadores, dê a importância devida. Agora, você querer criar um fato para mostrar uma possível revolta popular que não existe, aonde foram patrocinados, pagos por motivação política. A gente está vivendo numa região que diversas regiões do Brasil queriam ter isso e não tem, que é um arranjo produtivo local de um desenvolvimento de emprego, de geração de renda. E a gente assistir uma cena dessa.
Alguém preso já por conta disso?
Não, a justiça já tem nomes e queria já fazer os mandados de prisão, mas a polícia civil nos seus inquéritos lá já descobriu outras participações e aí está guardando aí para posterior envolvimento de outros agentes políticos do município de Toritama. E isso já tem, porque Toritama tem, Ney, e engraçado, quase todos os estabelecimentos comerciais, eles têm câmaras. Então a polícia já recolheu mais de 80 imagens que detecta agentes políticos pagando as pessoas e
políticos
locais.
No caso, haveria provas contundentes sobre isso. O prefeito Odon está preparando um pronunciamento, me parece que para hoje, acho que já para revelar algo nesse sentido, né?
E a gente tá reunindo imagens, reunindo filmagens, fotos, né, para mostrar ao povo de Toritama quem realmente quer o bem do povo e aqueles que não querem, né? Nós não podemos aceitar a situação. Eu fui à tribuna da Assembleia, cobrei do governo, cobrei da polícia, cobrei da justiça, porque isso não pode acontecer. Isso não pode. Não houve um saque de loja, Romulo. Ninguém. Imagina que o jeans, a calça jeans, o acesso são de alto valor agregado. E não houve nenhum saque. E por que destruir a Câmara, por que destruir a prefeitura e apedrejar a casa do prefeito? Isso na hora me soou muito mal, me soou estranho. E aí está a prova. Né? A Polícia Civil já tem provas contundentes que foi motivação política.
Estava ouvindo uma entrevista, Capitão Andrade, não é?
Capitão Andrade,
isso. Advogado e Capitão Andrade, né? Ele estava dando uma entrevista e estava fazendo a crítica contrária, né? O que estava se colocando como motivação política e que ele abordou que havia um protesto, assim, estava tinha sido organizado um protesto pacificamente e que esses atos de vandalismo teriam acontecido não pelos protestos ocasionados por grupos da oposição que tinham passado por esses locais, mas sim os atos de vandalismo. Isso são falas dele na entrevista que eu escutei na 104.9 na Rádio Toritama, né? Que esses atos de vandalismo teriam acontecido após o protesto passar. Teriam sido provavelmente as mesmas pessoas que talvez teriam saqueado os carros, mas que não teria conotação política. E o que estaria acontecendo é que estavam tentando jogar crimes políticos para o grupo, principalmente de oposição.
Isso é uma opinião dele. Eu acho que o capitão Andrade tem todo o direito de achar aquilo, o pensamento dele. Agora, o que a polícia está investigando e está encontrando não é o que ele está falando. E eu só estou dizendo porque a polícia e nós, tanto a polícia como também outros agentes de investigação, estão chocados pelo que está acontecendo. E há provas contundentes. Então, isso deixou a gente muito, muito agoniado, porque eu também queria entender, eu queria acreditar que não seria motivação política, porque isso não existe no tempo de hoje. Eu queria acreditar que fosse vândalos, que fosse pessoas que estivessem lá fazendo um arruaço, fazendo... Ó, Maurício Sobrinho chegou aqui.
A garçonete agora, aqui tá... A garçonete aqui tá diferente, viu?
Então, na verdade, eu não queria acreditar isso. Mas, infelizmente, a verdade é que na hora que for chegar à tona, é uma verdade que no mundo que nós vivemos hoje é uma coisa inadmissível, uma coisa que não cabe, é uma coisa que não entra na cabeça de quem é inteligente, de quem é educado, de quem quer ser político, que quer comandar um município, você destruir aquilo que você quer chegar. Então, é uma coisa que eu ainda não consegui assimilar dentro de uma realidade que Toritama não merece. Toritama não merece isso. Ficar manchado por uma coisa política, uma cidade que tem pleno emprego, uma cidade que produz, que é responsável por 16% da produção de jeans do Brasil, uma cidade que é orgulho, é um orgulho para Pernambuco, uma cidade tão pequena, uma cidade tão... é o menor território pernambucano, e viver um negócio desse e a gente achar que foi vândalos, que mesmo se fosse não tinha motivo para fazer isso, e aí a gente depara com a situação política e a gente fica muito triste. A gente fica triste com uma situação dessa. Tanto que nós conquistamos aí a redução do imposto das lavanderias, que foram tão pedidos, né? Nós conquistamos, né, distribuição de água, do loteamento de José Fiel, do Nova Alvorada, das vilas do Novo Alvorecer, né? Então, nós conquistamos aí o asfalto da Rua do Comércio, que todo mundo pedia, nós fomos lá e conquistamos. Fizemos a ampliação, né, do cemitério através do FEM, que era tanto pedido, com velório, com tudo, que era um clamor da população. Tantas ruas calçadas, saneamento, enfim. Né, a reestruturação do parque, as avenidas que rodeiam o parque, todas calçadas. E eu não vejo razão. Deve ser por isso, deve ser um protesto diferente, né? Enquanto aqui esculhambam, traem, fazem ingratidões, lá não, é uma coisa que inadmissível. Lá eles quebram, destroem, vão, queimam a prefeitura, queimaram tudo. Nós estamos indo ao Tribunal de Contas terça-feira, porque o exercício 2014 está todo prejudicado, Ney. Todo prejudicado. Quer dizer, e o prefeito não vai pagar por isso? Então, Odon está sendo vítima de meia dúzia de indelinquentes, meia dúzia de bandidos e meia dúzia de pessoas que não gostam de Toritama e querem ver o fim de Toritama. E aí nós não vamos deixar, nós vamos atrás da justiça, da polícia, enfim, de todos os agentes que for para punir essas pessoas que não têm nenhum carinho e nenhum amor pela cidade onde eles trabalham, ganham seu pão e ganham o seu dia a dia.
Ontem no programa, algumas pessoas ligaram aqui para a emissora questionando sobre uma conta que está chegando na residência das pessoas de contribuição para os bombeiros. E as pessoas não estão, evidentemente, entendendo esse documento, que é um DAE dos bombeiros, chegando inclusive com débitos acumulados de anos anteriores. Eu pedi que as pessoas tirassem xerox dessas contas e deixassem aqui da emissora. E nós recebemos aqui da Elizabeth, que mandou essas cópias. Mas eu já obtive algumas informações em relação a isso. O que está acontecendo é o seguinte: nas cidades em que existe corpo de bombeiro instalado, existe uma taxa que deveria ser agregada ao IPTU. Na verdade, a instalação dos bombeiros está em Santa Cruz já há muitos anos, mas essa taxa ela nunca veio. E o Sindicato dos Bombeiros enviou essa cobrança, inclusive com retroativos parcelados, para a mas os bombeiros enviaram retroativo à residência das pessoas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos enviar essas cópias ao Ministério Público e também à Associação dos Contabilistas para entender melhor essa tributação e, a partir daí, a gente ter um esclarecimento melhor à população, né? No momento, nós não podemos falar absolutamente nada, mas o que está acontecendo é isso. Todas as residências deverão receber esse boleto.
Eu queria uma cópia dessa, Ney, para eu poder levar também a Recife, para a gente ter esse esclarecimento aí, a gente encampar essa defesa aí, porque essa cobrança ela não pode vir retroativa, porque...
Isso, até porque não
foi avisado
as pessoas, e as pessoas não têm culpa de não ter sido cobrado.
Isso aí, a população não pode sofrer de forma nenhuma. Isso aí a gente vê como nós podemos fazer através do governo, né, através da Secretaria de Defesa Social, né, porque a não ser que isso fosse avisado com um ano de antecedência que iria acontecer, que iria ter essa cobrança para o povo se organizar. Agora, chegar a cobrança na casa e você não está esperando, isso aí a gente tem que dar uma olhada.
9:50, continuando nossa conversa aqui com o deputado Diogo Moraes. Daqui a pouco eu vou liberar as participações, as pessoas vão poder também fazer as suas perguntas. Deputado, o senhor enfrentou muitas dificuldades dentro do grupo que o senhor estava há 4 anos atrás, porque acabou competindo com um candidato dentro do grupo. Claro que aquela situação ela foi muito mais conflitante, porque o senhor acabou não tendo apoio do líder maior do grupo, que era Zé Augusto. Mas agora volta uma situação parecida, porque agora o vice-prefeito da cidade passa a ser também candidato a deputado estadual. Prejudica os planos eleitorais do deputado Diogo Moraes?
Olha, eu, na verdade, eu tinha a quase certeza, porque quem dizia era ele, não era eu que achava que ele não iria sair candidato. Ele dizia sempre que não era candidato, desse mesmo que se me desse palavras dele no Cabana Clube, no dia da entrega das casas do Jaçanã. Ele disse, mesmo que se me desse a cadeira de deputado, eu não queria, porque isso eu não quero, que não é para mim, mas eu estou com você, você fez esse gesto político. Eu abri mão, Ney, da vaga de vice. Toda Santa Cruz sabe disso, que eu abri mão da vaga de vice-prefeito, que era do PSB, acordado com o governador Eduardo Campos no dia de seu aniversário, dia 10 de agosto, né, que estivemos no Palácio, e ele pediu para fazer essa união com Edson. Fiz, ele pediu pediu que eu me fizesse a composição com o Edson, fez uma exigência da vaga de vice do PSB, e durante a construção da união de fazer uma Santa Cruz diferente, na construção tivemos um almoço em Recife, no Passa Alfândega, né? Eu, Edson, meu pai Dimas, o irmão de Edson, né, pra gente construir essa história para Dimas conseguir ser vice. E eu fiz um gesto político, fiz um gesto, abri mão, né? Abri mão em torno de um projeto maior, um projeto em Santa Cruz, né, para que a gente pudesse colocar ele como vice-prefeito. Tinha outros postulantes, né? Tinha Júnior Gomes, Zé Cueca, Nara, tinha tantos outros postulantes na época, e eu abri mão disso, né? Eu abri mão disso. E hoje vejo uma situação que, né, de uma total ingratidão. Não considerou, é um projeto pessoal. Eu fico assistindo, vendo o que foi que eu fiz, né, desse gesto político. A gente faz as coisas, né, com hombridade, com palavra, com honra, aquilo que me ensinaram desde cedo a ter. Quando a gente dá a palavra, a gente cumpre, a gente não rasga ela pela metade.
O senhor não acha que fatores como, por exemplo, a saída de Dimas da Secretaria de Educação pode ter contribuído para esse não cumprimento da palavra dele de não ser candidato? Ou o senhor acha que ele já saiu em virtude
disso? Ele já saiu num período de descompatibilização. Ninguém colocou ele para fora. Quem colocou ele para fora? Acho que 10 dias antes a gente estava inaugurando o Centro de Educação Infantil e ele deu declaração aqui na vizinha Agapel, no Centro de Educação Infantil Aurélio Nimbeto, ele deu uma declaração, está gravado. E no momento oportuno nós vamos mostrar a gravação dele, vídeo e áudio. Então, ninguém colocou ele para fora. Ele que pediu para sair para ser candidato. Né? Ele estava premeditado. Mandou um recado, em vez de ele ter meu telefone, mandou um recado pro terceiro, eu fui lá, liguei para ele, né? E disse. Perguntei se ele queria falar comigo. Ele disse, não, eu tenho uma proposta a fazer para você. Eu digo, então diga o dia. Então, desde esse dia que eu liguei 2 vezes. E ele disse, estou em Recife, vou levar minha esposa no médico e quando voltar a gente conversa. Enfim, eu esperei agora. Esse método usado é o método da ingratidão.
Dentro dessas questões de conversas, né? Eu lembro muito bem que em todas as entrevistas de Dimas, quando se perguntava sobre a questão da possibilidade de ser candidato a deputado e a postura de um deputado estadual, ele abordava que a postura do deputado Diogo Moraes de amizade, de denominação, de cozinha do governador, prejudicava muito Santa Cruz do Caparibe por não ter uma postura firme com o governador, né? E aí ele sempre abordava que iria conversar com o deputado Diogo Moraes sobre essa postura, né? Para assim, principalmente, reafirmar, na época, né, um apoio ao deputado estadual Diogo Moraes. Houve uma conversa nesse sentido de Dimas Dantas com o deputado Diogo Moraes?
Não, olha, esse negócio de postura, eu vou falar uma coisa, isso é mais para jogar para a plateia. Se eu tenho amizade com o governador ou não, isso é outra história. Agora, as conquistas que nós trouxemos para Santa Cruz, ela se deve ao fato, eu não vou bater na mesa de ninguém, não. Eu não vou ter postura firme nem gritar com ninguém, não. A gente tem que discutir, pedir, usar os meios que a gente tem para trazer quase 200 milhões de reais de investimento para Santa Cruz do Caparibe dentro do meu mandato. Isso aqui importa. Aí você pergunta, qual investimento? Aí lá, vamos lá. A doutora do Agreste, que repito, e foi tema nas rádios aqui, que era mentira que não vinha, que não sei o que, tá aí os canos.
Tivemos inclusive uma participação do ex-ministro Fernando Bezerra ao vivo essa semana aqui falando sobre isso.
Tá aí, que não estava nos planos, né? E essa obra de gerência da Compesa, e sem ninguém dizer ao contrário, eu boto pro presidente da Compesa para falar aqui ao vivo e dizer como foi a discussão nossa para trazer a doutora do Agreste no primeiro plano, no primeiro momento. Porque essa obra é obra de 5 anos. Nós estamos trazendo ela no primeiro momento dela. São 70 milhões de reais. A triplicação da doutora de Tabocas está aí sendo feita. As reduções de imposto de 12 para 4% que nós conquistamos. O batalhão, a escola técnica, né? Quando você falar o açude São Paulo de Sinésio, está aí 1.700.000 de investimento. Quando você tocar no assunto, na verdade, quando você toca no assunto da estrutura, a duplicação da PS-160. Insistem e vão dar com a cara na parede, insistem que não vai sair, que isso, que aquilo outro, mas está tudo pronto. Isso foi um fruto de 2 anos de trabalho. Agora, postura, bater firme, não sei o que lá, isso é conversa, rapaz.
Mas houve alguma conversa nesse sentido?
Não, eu tô falando que ele tá falando através do microfone da rádio que eu tenho que bater firme. Bater firme em quem? Quem bate firme é o governador, quem bate firme é o prefeito, quem bate firme é o presidente de Câmara, presidente da Assembleia, presidente do Senado. Esses é que comandam o colegiado. E lá você vai utilizar o quê? Da boa educação, do bom argumento. Você vai utilizar dessa forma, como pessoa educada. E utilizando, obviamente, se você tem amizade com uma pessoa ou não, você utiliza a amizade, no bom sentido. Agora, vim dizer que postura firme, como se eu não tivesse postura, Ele nunca cruzou o batente de nenhuma secretaria no governo do estado. E nunca teve isso. Até mesmo, se você perguntar ao prefeito Edson Vieira, se o vice-prefeito conversou sobre postura minha, pergunta ao prefeito Edson se ele conversou. Eu tenho certeza que não. Porque o prefeito Edson, quando vai em Recife, e é um bom cobrador, é um cara que cobra e sabe cobrar, ele sabe da postura. Aonde a gente tem educação de entrar e sair em todas as portas das secretarias do governo do estado. Até agora mesmo, para sair a terceira AME, onde era a cadeia pública, o prefeito Edson me pediu, que é de patrimônio do governo. Nós fomos, fizemos todo o levantamento, fomos, articulamos tudo, estamos devolvendo a prefeitura para a prefeitura construir. Isso é porque o governador, do estado de Pernambuco, o ex-governador Eduardo Campos e o atual João Lira, tem crédito conosco. E a gente tem crédito com eles, porque eles sabem da nossa índole, eles sabem da nossa história, eles sabem daquilo que a gente quer, sabe que não é nada pessoal. O que estamos fazendo não é nada pessoal, não é nada pra gente não. Ao contrário, infelizmente, de alguém que quer enganar o povo. Isso, a decepção é total. No momento agora, eu sou uma vítima. Mas
quando o senhor se refere a essa tentativa de enganar o povo, seria em que ponto exatamente?
Em todos os sentidos. Desde dizer que foi colocado para fora da secretaria, que é uma mentira, a ser candidato a deputado estadual municipal. Tem voto aonde? Eu vou falar a verdade, é o seguinte. Quando eu fui candidato em 2010, teve uma reunião na prefeitura. Inclusive, ele estava lá. E eu mostrei, por A mais B, meus apoios fora. Por A mais B. E nenhum conseguiu mostrar naquela época que tinha apoio fora. Hoje eu tenho apoio fora de Santa Cruz, que me dá a condição de ser deputado estadual. Agora, insinuar que os apoios de fora, como ele insinuou em uma rádio aí, que o apoio de fora é isso, que é aquele, aquilo outro, eu tenho apoio fora. Agora, se eu chegasse aqui e você me perguntasse, né, Diogo, quais são os seus apoios fora? Não, olha, eu tô vendo uma cidade, mas não posso dizer agora não. Eu tenho apoio na região metropolitana, mas não posso dizer não. Você não pode dizer por quê. Eu digo meus apoios. Eu tenho um prefeito de São Joaquim do Monte, Joãozinho Tenório, filho, e mais nove vereadores. Eu tenho apoio do vice-prefeito, eu vou por região. Eu tenho apoio do vice-prefeito da Barra do Guabiraba, Beto do Sindicato. Eu tenho apoio do prefeito de Poção, Padre Cazuza, e mais três vereadores. Iracema, Maurício e Garrafinha. Eu tenho fechado, anteontem à noite, o apoio do PCdoB de São Bento do Una, que era Augusto Simões, né? A prefeita vai apoiar, que nunca me apoiou, vai apoiar Raquel Lira, ela nunca me apoiou. Quem me apoiava sempre era André Valença e o padre Aldo Mariano, que hoje está em Santa Catarina, não faz mais parte da política de São Bento. Mas hoje eu fechei com o PCdoB de São Bento, que deu, na última eleição, mais de 2.000 votos a Augusto Simões. Infelizmente, Augusto Simões faleceu. Eu tenho o apoio, hoje, da maioria da oposição do Brejo da Mata Deus, né? Os vereadores Bolão, Maria José do Tambor, Hilário e Josivaldo de Mandassaia. Eu tenho apoio do prefeito Evilásio e mais sete vereadores e do vice Lero. Eu tenho apoio hoje do grupo de oposição liderado por Mamão, mesmo votando em Armando Monteiro, mas eu tenho apoio para deputado estadual pelo meu trabalho, pela estrada que eu consegui, pela redistribuição de água que está sendo construída lá, um valor de 3 milhões de reais que eu consegui para lá. Eu tenho apoio do prefeito Edson Vieira e de 9 vereadores do município e do grupo todinho. O grupo, né? O grupo todinho apoia Diogo Moraes. Eu tenho apoio de Odon Ferreira e de 9 vereadores de Toritama e da vice-prefeita Lucinha. Eu tenho apoio hoje da oposição de Vertense, liderada por Toivaldo, Paulo Lima e Paulo de Lu, com os vereadores Poliana e Marconi. Eu tenho o vereador Morotó em Frei Miguelinho. Eu tenho Santa Maria do Cambucá. Eu tenho 5 vereadores, doutor Mário Filho e doutor Mário. Esses são os apoios concretos do deputado Diogo Moraes. Agora,
essa tese, deputado, de que é possível a eleição esse ano é fora do conjunto da Frente Popular, com 20 mil votos, pouco mais de 20 mil votos. É real?
Não, isso não existe. Isso não existe.
Mas líderes como, por exemplo, o Bivar, não é isso? Ele tem dito isso em relação ao próprio Ernesto.
Bivar, Silvio Costa...
Eduardo da Fonte tem defendido essa possibilidade.
Nós fizemos... O que se mais faz contra na Assembleia... o que se mais faz na Assembleia é contra. Na última eleição, houve... Silvio José. Na última eleição, o que aconteceu... Se você fizer uma conta rápida, o cara mais expert em chapinhas em Pernambuco é Heriberto Medeiros, do PTC. Eriba. É o expert. Eduardo Campos, quando quer fazer conta de fazer chapinha de vereador, de deputado, chama Heriberto no palácio e Heriberto faz a conta. Não existe a menor possibilidade com 20 mil votos de ser deputado estadual. Não existe a menor possibilidade. Na outra eleição não foi e essa não vai ser, porque essa a Frente Popular está com 20 partidos. Está com 20 partidos. Na hora que vocês botam tudo dentro de um bolo, nós vamos levar aí 35 a 37 vagas. Essa é a conta. Pode ser que seja diferente. Sobra 12. Para a chapa de Armando Monteiro, deve levar umas 10. 8, 9, 10.
Mas aí com quantos votos seriam necessários na chapa de Armando Monteiro?
Na chapa de Armando Monteiro, hoje, 35 mil.
Com menos de 35 mil?
Não entra. A nossa com menos de 40 também não entra. Se eu tivesse a minha votação de 2010, eu não era deputado. 36.200 votos. Eu não era deputado. Pronto. Eu não era deputado. Então não existe essa conversa de 20 mil votos. É para iludir o candidato. Que a conversa é bonita, porque ele precisa de cauda para eleger o dele, o que já escolheu para ser deputado, tá entendendo? Para escolher o dele, e enganar o cabra. O cara fala uma conversa bonita. A conversa bacana aqui. Agora, 20 mil votos. Bem, aí vai ser 20 mil votos. Tudo bem.
Então, podemos resumir que Dimas e o vereador Ernesto Maia estariam iludindo a população em dizer que com 20 a 25 mil votos não...
É eleição municipal, Romanique. Isso já aconteceu em 98 com Zé Augusto. Dizendo que com não sei quanto voto era eleito, fez eleição municipal para ser candidato a prefeito. Isso aqui já aconteceu aqui em 98. Para eleição 2000. Agora, se o povo quiser entrar nessa barca novamente, vai entrar. Agora, ter três candidatos que não tem estrutura nenhuma fora de Santa Cruz, que é preciso. E também tem uma história de dizer, não, Santa Cruz elege um deputado se todo mundo votar. Isso existe aonde, minha gente? Isso existe aonde? É querer enganar o povo. É querer achar que o povo não tem inteligência. É querer saber que o povo não lê internet, não lê blog, não assiste televisão, não escuta rádio. É isso. Quando eu fui candidato em 2010, eu mostrei que eu tinha um apoio de prefeito, a Vilásio, um grupo Calabar, tive 5 mil votos lá. Quando eu fui candidato a deputado, eu tinha o apoio das oposições de Toritama, eu tive 5.450 votos. Quando eu fui candidato, eu tinha apoio de Roberto Asfora, eu tive 6.466. Eu tive 4 mil votos em Jataúba. Tive 9.056 votos aqui em Santa Cruz, para ter 36 mil. E por 1.800 votos eu ficava na suplência. Então, com 20 mil votos ser eleito, pela aí. Porque não tem as chapinhas não estão formadas. As chapinhas, elas estão formadas hoje para eleger um ou dois, uma chapinha bem formada. Que aí só um pouquinho mais à frente a gente vê. O PP vai fechar com Paulo Câmara. Eduardo da Fonte vai ser deputado federal na chapa da gente.
Deputado, deixa eu aproveitar, o tempinho tá curto, mas o senhor está perdendo alguns espaços para Raquel Lira, não?
Não. Ela
tem penetração em brejo.
Não, ela pegou outro lado que eu não tenho.
Sei, não afeta
a
suas
mãos. Não.
São Bento do Una.
Nós estamos tirando voto do PTB, na verdade.
Sei. Juntos, vocês conseguem?
Não, tiramos o Silvio Costa Filho aqui do brejo. Então, o PTB, o Armando já perdeu voto.
Fica tudo dentro da coligação da nossa. Frente Popular.
Entendeu? Em São Bento, que insistem, eu tinha o apoio de parte e setores que não era a prefeita Débora Almeida. Entendeu? Isso aí todo mundo sabe. A gente, eu tenho uma amizade, fui eu que coloquei Débora no PSB. Mas aí, pela conjuntura dela própria, né, e uma conjuntura particular lá, ela optou por apoiar a Raquel Lira. Mas dentro da minha conta não contava, eu já não tinha conta na minha conta ela. Mas agora eu passo a ter um partido que deu Augusto Simões perto de 2 mil votos.
Mas falando em conta, essa candidatura de Dimas Dantas, aqui no município, bora supor essa candidatura municipal como você abordou. Essa candidatura de Dimas Dantas altera as contas de Diogo Moraes no eleitorado de Santa Cruz do Capibaribe?
Não, essa questão de conta eu vou assistir, eu vou ver essa candidatura como mais uma situação em que ele não quer continuar no projeto. Ele largou o barco, ele foi para uma terceira via, né? De novo, ele não ficou. Quer dizer, eu sou vítima de um processo que poxa, eu fiz um gesto político, um gesto de grandeza. Eu podia hoje, a gente podia até introduzir o governo de forma até maior. Eu fui ao gabinete do governador, me lembro hoje, eu, Edson Vieira, Izinha Vieira, Luciano Vasques, nós somos ao, e meu pai, nós fomos ao gabinete do governador pedir, né, autorização para a gente colocar Dimas, eu abrindo mão da vaga de vice-prefeito. E o que eu recebo? Recebo isso aí. Eu recebo a ingratidão, a desconsideração, né, de uma pessoa que tem um projeto hoje claramente pessoal. É projeto dele. Eu não sei as razões as quais, né, e quais foram as vantagens que ele recebeu para ser candidato a deputado estadual. Então, na verdade, quando você larga tudo lá, é tanto, Ney, queria ser vice-prefeito, nós fizemos o gesto, foi vice-prefeito. Queria o fim de custo ser secretário da educação, nós cedemos a secretaria da educação a ele, fizemos todos os gestos possíveis e impossíveis. O prefeito Edson está tão magoado, está tão triste quanto eu, porque nós somos vítima da traição, nós somos traídos por uma pessoa que nós acreditávamos pelas palavras bonitas, eloquentes, né? Umas palavras assim bem bonitas, que estava no projeto da chance, da oportunidade de uma nova Santa Cruz, e aí acreditamos, colocamos na Secretaria da Educação, e o que foi que aconteceu? No prazo limite, deixa a Secretaria premeditadamente para ser candidato a deputado estadual sem nenhum projeto, sem nada, sem nenhuma razão, porque o projeto temos nós, que já estamos construindo há 4 anos. Agora a população de Santa Cruz de Capibaribe sabe quem faz, sabe quem trabalha e sabe quem tem um projeto. E nós iremos humildemente novamente pedir do mesmo jeito que eu fui traído em 2010, estou sendo traído hoje, agora de uma forma diferente. Ele vai para a terceira via, ele fica lá num grande grupo da terceira via dele, e nós iremos marchar com um grupo coeso, unido, porque nós temos um lema. E ele se lembra muito bem que estava do meu lado no dia 28 de setembro de 2011, que é transformar Santa Cruz em uma cidade boa de se trabalhar, que já é, mas uma cidade boa de se viver. Ele não quer que Santa Cruz seja uma cidade boa de se viver, porque largou o barco. E nós iremos continuar o nosso trabalho.
A partir de agora, liberados os telefones 3731 1245, 3731 1947. Você pode fazer sua pergunta ao deputado estadual Diogo Moraes. Lembrando que nós, evidentemente, exigimos que seja mantido todo o respeito à figura pública que está aqui. A primeira participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Paulo da Palestina.
Paulo da Palestina. Paulo, qual a sua pergunta para o deputado Diogo?
Há cerca de 2 meses, o deputado Diogo teve uma missão de rádio aqui em Santa Cruz do Capibaribe e foi perguntado sobre a PS-160. Eu disse que passaria no final do mês de maio. Hoje é 23 de maio, se não estiver enganado. Posto um juiz fechado que resolver isso. Vai terminar o mês de maio, vai? Deputado. Ou o posto na pergunta está fechadinho?
Bom, então é sobre a questão do atraso, na sua opinião, da obra, que ele teria dito que começaria no final de maio. Muito obrigado, viu, Paulo?
Tá bom, obrigado.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Juliano.
Juliano, tá onde, Juliano?
Em Pedra Branca, Ney.
Juliano do Pedra Branca. Juliano, qual a sua pergunta ao deputado Diogo Moraes?
Olha, Ney, primeiro eu queria fazer um pedido bem simples a Diogo e depois a pergunta.
Sim.
É porque eu sou um dos alunos do curso de operador de máquina aqui em Santa Cruz. Sim. Aí, viu que tá com esse projeto da BR aí, né? Aí eu queria saber se ele não podia interceder com nós, eu e mais 50 alunos, para ver se arrumava uma chance para nós, uma oportunidade de emprego.
Tá certo, Juliano. E a pergunta?
E a pergunta, eu queria saber o que Diogo tem para lazer para Santa Cruz, o Capibaribe. E nós estamos perdendo disso, não tem nenhuma área de lazer aqui
O que foi que foi conquistado para o lazer?
Na manhosa. E agora está descendo junto das casas para o açude.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Juliano? Grande abraço.
Valeu, Ney.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Liberadas os telefones.
Alô.
Com quem eu falo?
Com Pedro Júnior.
Pedro Júnior, tá onde, Pedro?
Eu sou Cristóvão.
São Cristóvão, qual a sua pergunta para o deputado Diogo Moraes?
Minha pergunta a Vossa Excelência, o deputado Diogo, é porque ele disse que para Santa Cruz falta asfalto. E porque Caruaru está sendo recapeado nas maiores avenidas.
Certo. Tá anotado aqui, viu, Pedro? Daqui a pouco o deputado responde. Um grande abraço para você. É, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
É o Carlos do Cruz Alta.
Carlos do Cruz Alta. Carlos, qual a sua pergunta ao deputado Diogo Moraes?
É o seguinte, Ney. Eu percebi que o Diogo está com medo de Dino. E se ele não está com medo, por que ele não chama Dino para um debate político? Eu acredito que ele tem. Essa de dar uma de vítima já passou esse tempo.
Tá certo, Carlos. Muito obrigado, viu? Daqui a pouco o deputado responde a pergunta. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Vanessa do Bela Vista.
Vanessa do Bela Vista. Vanessa, qual a sua pergunta ao deputado Diogo?
Minha pergunta é o seguinte: quando realmente vai chegar alguma coisa desses deputados? De qualquer um. Não quero saber de ala política, porque diz assim, está chegando, falando de política que esses homens aparecem. Passa os 4 anos sumidos. Aí quando é ano de política, diz, eu fiz ponte, eu fiz asfalto, eu estou fazendo pé, enquanto a pé está uma vergonha daquela. A gente está se revoltando com esses políticos de Santa Cruz.
Tá certo. Então, a sua pergunta é quando chega, de fato,
quando
alguma obra
de
dos deputados?
Quando vai chegar essas obras desses políticos? De Zé Augusto, de Diogo, de quem for. Que é só promessa. E quem deve de promessa é São Severino do Ramo.
Tá certo, então, Vanessa. Muito obrigado, viu?
Nada.
Vamos a mais duas participações e a gente, evidentemente, já passa para o deputado responder. Alô, bom dia.
Bom dia, Neide.
Com quem eu falo?
Com Silas. Meu.
Silas, está onde, Silas?
Eu estou aqui no Cidade Alta.
É Silas Tenório, é?
É, ele
tem
mesmo.
Sorte, viu, Silas?
É,
é difícil conseguir ligação assim tantas vezes como você consegue.
Todo mundo fala.
É, você está onde, Silas?
Estou na Cidade Alta, Neide.
Cidade Alta. Faça a sua pergunta ao deputado Diogo.
Ô, Neide, eu queria fazer duas, bem rapidinho. A primeira, né, se, assim, na eleição de 2010 foi uma eleição diferente, que tinha uns candidatos, só tinha Diogo e Edson daqui. E assim, que se não tirou tanto voto dele, que ele era de outro município. Entendeu?
Sim.
Aí eu quero perguntar a Diogo, se assim, com 4 candidatos e a Dimas também da ala dele, que ele vai perder muito voto.
Acerta então. E a outra pergunta?
A outra é sobre, acho que esse discurso da PS 160, né? Você acha que está cansado, não?
Tá certo, então vou passar para o deputado perguntar,
pronto,
responder
eu
daqui a pouco.
Eu vou ter Diogo na outra, porque hoje, graças a Deus, não tem mais nada, não. O povo está mudando aí.
Você vai avaliar agora antes de votar, não é?
É, vou ter Diogo, porque no outro dia eu votar em Cecília, que era de fora. Aí, por isso que eu faço pergunta, se Dimas, como é o candidato aqui da terra, vai tirar a voto dele. Muito obrigado, meu Ney.
Tá certo, Silas. Grande abraço pra você. Vamos à última participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Marcos.
Marcos, tá onde, Marcos?
São Cristóvão.
Marcos do São Cristóvão. Qual a sua pergunta, Marcos, ao deputado Diogo?
É como vai ser a postura dele a partir de 2015, com a perda do Renato político dele, de Eduardo Campos aqui no estado. Deus quiser, Armando e o povo, Armando é ser governador. E ele sempre blindou o governador de tudo e de todos. E o governador não fez nada aqui para Santa Cruz. Daí a maior tragédia essa PS 160.
Tá certo, Marcos, está feito então o seu desabafo. Daqui a pouco o deputado responde. 10 horas e 27 minutos, vamos passar agora ao deputado. Evidente que eu vou pedir ao deputado Diogo, é difícil, mas que seja o mais sucinto possível nas respostas, para que a gente tenha a oportunidade de ter aqui todas as perguntas sendo respondidas. Começando pelo o Paulo da Palestina, e aí ele pergunta sobre a PS 160. Ele disse que houve uma afirmação do deputado Diogo Moraes, que no final agora de maio estaria começando a obra, e nós já estamos no final do mês.
Não, na verdade foi, na verdade, Paulo, a afirmação foi na audiência pública. Eu creio que você estava lá para fazer essa afirmação. Você deve ter tido lá, deve ter visto o projeto. Na verdade, houve, eu falei aqui anteriormente, se você estiver escutando, houve um atraso aí entre 15 dias aí por conta das entidades ambientais. E aí nós estávamos discutindo justamente isso, que essas entidades ambientais, elas são bem independentes, elas fazem suas avaliações de acordo com o que elas acham que deve ser. Então nós tivemos uma agilidade por parte do governo, por parte da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e de Taquaritinga do Norte, e aí nós perdemos aí 15 dias, mas está dentro do prazo. Ontem teve a reunião para o plano de ataque, que é justamente o plano de ação da PS-160, e a gente aí iniciar a obra. A obra está garantida. Alguém falou aí que esse discurso está cansado. Eu não acho que está cansado, porque se não fizesse, era crítica. Se nós estamos ponto de fazer, tem crítica. Então a gente não vai agradar. Jesus Cristo desceu a terra e não agradou a todos. Mas a grande clamor da população pela duplicação da PS-160 é uma realidade, querendo a oposição, querendo ou não, a população achando bom ou não, a duplicação irá acontecer. Então, na verdade, há um pequeno atraso, mas, na verdade, Paulo, acho que você deseja que essa obra aconteça, né? E acontecendo, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito pelo resultado obtido, pelo trabalho feito pelo governo do estado.
Juliano, do bairro Pedra Branca, ele disse o seguinte: os alunos estão se formando nesse curso de operador de máquinas, e ele pergunta se é possível haver uma chance para que eles possam trabalhar, possivelmente, acredito que obras do estado, algo desse tipo.
Olha, na verdade, pelo que eu entendi aí, ele estava falando sobre a obra da duplicação, uma chance de trabalho nas máquinas. Eu não sei como é o contrato que a empresa SVC ela faz. Eu não sei se elas têm máquinas próprias, ou se elas alugam máquinas, ou se eles contratam funcionários de fora. Mas, Juliano, vamos fazer o seguinte: deixa teu telefone, alguma coisa desse tipo, para eu tirar essa dúvida e lhe informar com mais precisão, porque é uma empresa privada, eu não tenho conhecimento se eles alugam ou se tem máquinas próprias, se eles têm os próprios funcionários ou não têm, ou se contratam. Isso aí, infelizmente, eu não vou poder responder agora.
Dentro do governo não há nenhuma ação direta para esse tipo de contrato?
Não, né? Porque...
com as empresas?
É, porque geralmente o que o governo faz é... Ele tem uma patrulha mecânica, o DR, mas muito obsoleta. Eles fazem licitação, e das empresas privadas é que faz as manutenções das rodovias e obras. Estruturadoras que têm máquinas, elas geralmente são de empresas particulares, que vence licitação. As empresas aí, como eu estou te dizendo, eu não sei se essa empresa que vem para cá, ela tem as máquinas próprias, ou se eles locam máquinas de terceiros, aí geralmente já tem seus próprios funcionários. Não sei. Eu posso ter essa dúvida e ser mais preciso para o Juliano.
Ele perguntou também qual o projeto do deputado para o lazer na cidade. Citou como exemplo o açude da Manhosa, que poderia servir ali como área de lazer.
Isso aí seriam equipamentos públicos municipais, já que estariam dentro do município. Nós temos dificuldade de área. Eu acho que a única área que a gente poderia tratar desse assunto e a gente só tem 1 ano e 5 meses de parceria com o prefeito Edson, e aí a gente pode ver que é justamente o assunto da Manhosa, porque não temos muito áreas para grandes praças, grandes espaços de eventos em Santa Cruz, pelo mau planejamento que foi feito pelas administrações anteriores. Mas isso é um problema que a gente está na pauta, tá na pauta do plano de governo de Edson, e aí eu tenho certeza que dentro do mandato a gente vai achar uma solução para áreas de lazer, haja visto que a gente só tem uma área de lazer definida em Santa Cruz, que é o Parque Florestal, que foi muitos anos, há muito tempo construído. E nós temos a praça em construção, a Praça do Parque, e a gente vê outras áreas. Isso é importante colocar na pauta.
10:32, citar aqui, né, só a questão do aniversariante do dia. Mandar um abraço para o nosso amigo Natan Liberato, está completando o ano hoje, 33 anos, né? 35, alguma coisa assim. Gilberto da G2 também, parabeniza ele, um grande amigo, é muito bom trabalhar com o Natan, todos nós sabemos disso. E também a Heloísa, que ontem também esteve aniversariando lá na Avante, um grande abraço. O Pedro Júnior do São Cristóvão, ele fez referência a uma afirmação sua de alguns meses atrás, que estaria faltando asfalto. E ele disse que em Caruaru sobra asfalto, porque vê-se lá muita construção com asfalto.
Não, quando eu falei que aí chegou o proprietário da rádio Ernesto Maia, aí, veja só, o asfalto, quando eu falei que faltando asfalto, era justamente na ação Tapa Buraco, que é a empresa, porque veja bem, o DR, ele tem uma licitação, que é quem faz essas conservas. E naquele exato momento que demorou, acho que uns 15 dias, mais 20 dias mais ou menos, o DR estava sem material. Não é? Agora, o DR estava sem material, não é que outras empresas não possam, é que eles não tinham condições de contrato. Naquele momento, nós estávamos mudando a licitação, estávamos num processo de transição para colocar o asfalto. É tanto que o tapa-buraco está sendo feito. Então, isso aí, agora, se refere a asfalto de rua, aí já é outra história, porque aí é uma questão de projeto da Prefeitura Municipal de Caruaru, que canaliza cada projeto. Ele tem, a gente aqui está investindo em saúde. Né? Nós estamos investindo pesadamente na área de saúde, nós temos 18 PSFs com médicos diariamente, né? Nós temos um hospital com 3 médicos plantonistas domingo a domingo, fizemos a reforma que eu quero que as pessoas de Santa Cruz visitem e vejam, que ficou digno de hospital de primeiro mundo, muito bom, ficou o negócio todo climatizado, né? Para as pessoas terem conforto. Então cada prefeitura tem sua prioridade número um. Como pegamos Santa Cruz, cidade bagunçada, uma cidade totalmente destruída, nós estamos tentando a reconstrução. Se for na questão do material de asfalto para o tapa-buraco, o tapa-buraco está sendo feito, né, com a chegada do material que o DR necessitava. Então, naquele momento eu falei sobre a falta de material no DR para o tapa-buraco.
O Carlos do Cruz Alta, ele perguntou o seguinte: se o senhor não tem medo do Dimas, por que o senhor não chama Dimas para um debate?
Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu, na verdade, se eu tivesse medo de alguém, eu não tinha enfrentado alguém em 2010, né? Com uma estrutura avassaladora em cima da minha candidatura, eu fui pra rua pedir voto. Cada um, o voto tá aí. Tem aí quase 5 milhões de pernambucanos aptos a votar, e aí você vai atrás. Agora, eu não tenho medo de ninguém, não. E debater pra mim não é problema de outro mundo, não. Agora, eu acho que, na verdade, cada um tem que fazer o seu trabalho. Eu faço o meu, tenho que mostrar, tenho um serviço prestado. Eu acho que a próxima pergunta aí deve ser sobre isso.
Eu já antecipo a Vanessa do Bela Vista. Ela perguntou as obras dos deputados, se referiu inclusive a todos os deputados. Numa situação de revolta, ela disse que não se vê obra de deputado em Santa Cruz.
Se deputado executasse, era muito bom. O deputado faz a legislação, ele fiscaliza, ele... Agora, nós pedimos muito, viu, Vanessa? Eu quero, se você quiser, você passa, dá uma passadinha na minha residência, aí a gente dá uma volta nas conquistas do nosso mandato. Eu lhe mostro uma por uma para você sentir o que algumas pessoas insistem em falar nas ondas do rádio, que a gente não trabalha e não conquistou nada. Minha casa fica ali, vizinho da ABB, perto do hospital. Você dê uma passadinha lá em casa, se possível, amanhã de manhã, umas 8 horas, se você possível, a gente dá só uma volta e eu lhe mostro as nossas conquistas, a gente conversa e eu lhe mostro o nosso trabalho. Eu já disse aqui como tem que ser bem objetivo, eu já falei no começo, acho que você não escutou, mas eu vou só citar algumas coisas que nós conquistamos para Santa Cruz de Capariba através do governo do estado, né, que é, por exemplo, a escola técnica, né, a construção da nova cadeia pública de Santa Cruz de Capariba. Nós conquistamos a doutora do Agreste, que algumas pessoas insistiram em dizer que não vinha no começo, mas está os canos na beira da pista. Na verdade, se você for uma comerciante, se você tiver algum box ou alguma coisa, sabe das isenções de impostos fiscais que nós conquistamos para Santa Cruz de Capibaribe. Se você tiver um box um banco de feira lá no calçadão, olha, a gente conquistou, na verdade, viu, Vanessa, um calçadão na ordem de 15 milhões de reais, e quem está lá não vai pagar um centavo. Um centavo, não vai pagar nada. Agora, a oposição colocou advogados para que não pudesse acontecer, cobraram dinheiro, isso ninguém fala. Agora, a nossa conquista do calçadão, aí a gente dá uma passadinha lá para você ver, acho que você não visitou. Eu fui da última vez, até vou visitar amanhã. Se você quiser ir comigo, passe lá em casa, nós iremos. Na verdade, você vai ver, a gente vai um pouquinho depois de Toritama ali, você vai ver o canteiro de obra da doutora do Agreste, lá tá os canos. Na verdade, se você andar um pouquinho a mais, você vai ver uma triplicação da doutora de Tabocas, né? Eu acho que você se lembra daquela cheia que teve aqui, que lá nos Bujões, no São Jorge, em 2004, o que aconteceu, a agonia do povo, o açude de São Paulo, teve que ser eu como deputado, né, chegar lá para agora começar a recuperação da barragem. Porque se não fosse esse deputado que vos fala, a barragem ficaria do mesmo jeito se tivesse outra cheia, São Jorge, Pedra Branca, né, Santo Agostinho, sofrer, né, o Mecaragão.
O Silas Tenório, do Cidade Alta, ele perguntou o seguinte, que há 4 anos atrás tinham 2 candidatos fortes, o senhor e o Edson Vieira, e disse que o Cecílio Galvão não tanto porque veio de outra cidade. Agora são 4. Ele pergunta se isso não prejudica a sua candidatura, e também disse que o discurso da PS-160 seria um discurso cansado.
O discurso cansado, eu não sei por quê, porque a obra nem começou, vai começar agora que nós vamos falar dela. Você já está cansado, antes de começar vai ficar mais cansado ainda, porque quando começar a obra é que nós vamos falar dela. Nós só estamos na preliminar, né? E quanto ter 4 candidatos, eu acho que o povo de Santa Cruz tem que ver quem é competitivo, quem tem condição de chegar. Acho que ninguém quer perder voto e ninguém vai votar em candidatura fracassada e candidatura de aventura. Eu acho que essas candidaturas de aventura, as aventuras municipais, cada um querendo se viabilizar para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, sei lá, né? Eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade no voto. E, Silas, eu tenho certeza absoluta que na hora certa, eu não sei quem foi que falou aí, que aparece de 4 em 4 anos quando vem, o momento é esse, campanha política é quando você pode se apresentar à população. Antes de você se apresentar, você recebe multa, você é processado judicialmente. Então, o outro período é para trabalhar, né? Para trabalhar como trabalhamos. Estamos aqui. Agora vamos entrar em um período de campanha política e nós vamos fazer a campanha política no momento que a justiça permitir. Então, na verdade, aquele que aparece muito, que fica no tanto tempo, porque não tá querendo trabalhar. Né, esse que fica pra cima e pra baixo nas esquinas, não sei o que, falando besteira, não. Ou foi eleito para trabalhar, e o trabalho está aí, né? Só não enxerga quem não quer enxergar, ou quem é contra, ou quem não quer o desenvolvimento. Agora, o que nós conquistamos, quase 200 milhões de reais em obra para Santa Cruz, conquistamos, querendo a oposição ou não, mas nós conquistamos isso para o povo de Santa Cruz. E sem falar, e aí já vamos na perfumaria. O que é perfumaria? Sem falar nos poços artesianos, mais de 20 poços artesianos, 3 mil horas máquina para recuperação de barragem, uma construção de uma barragem no Moreira, o programa Ganha o Mundo, que alunos foram passar 6 meses fora do país, aqui de Santa Cruz, a escola de referência que conquistamos. Sem falar em outras situações que nós conquistamos. Mas isso tudo vai estar num caderno de conquistas do nosso mandato, e lá embaixo vai estar o valor exato de quanto foi conquistado. Tem um deputado aí que fica dizendo que trouxe 4 milhões, e como se 4 milhões fosse coisa para mudar a vida do povo de Santa Cruz. O que muda é, na verdade, as obras estruturadoras, que elas somam quase 200 milhões de reais, são estradas, águas, educação, segurança, enfim, são situações que nós estamos mudando a vida do povo. A saúde de Santa Cruz, né, que nós construímos, a UPA que está sendo construída. Então, enfim, é uma modificação. Agora, quem teve 12 anos para fazer, não fez. E eu entendo a inquietação de alguns.
Deixa eu citar aqui também o Marcos de São Cristóvão. Ele disse que, como será a sua postura em 2015, porque segundo ele, a tendência é que Armando Monteiro vença a eleição.
Não, minha postura vai ser de governo. O que vai ganhar? Paulo Câmara. Na verdade, a gente tem essa não essa certeza, porque a urna não abriu, mas pelas projeções, Paulo vai ganhar as eleições, e bem, né? Na verdade, minha postura em 2015 será, né, aquela que eu, nos últimos 4 anos de governo, pretendo ainda continuar, se assim for, como exerci nos últimos 4 anos, papel de líder dentro, ou líder do PSB, agora vice-líder do governo. Na verdade, nós vamos fazer esse papel. Eu sei essa inquietação, essa agonia um pouco das pessoas que admiram o Armando Monteiro, porque sabe que é uma candidatura derrotada. Na verdade, Paulo tem 20 partidos, todos eles governadores vivos, mais de 150 prefeitos, dos 184 municípios, mais de 80, os dois lados apoiam ele. Na verdade, temos um exército de pessoas que reconhecem o trabalho de Eduardo Campos em Pernambuco, que não foi pouco, e isso faz com que a candidatura de Paulo Câmara tenha embasamento, tenha base e tenha uma certeza. Haja vista que esse método utilizado na eleição de prefeito do Recife deu certo. O Geraldo Júlio está transformando o Recife, é da equipe do Eduardo, é competente, é um jovem que tem em seu currículo o trabalho técnico-político, porque você ser secretário de administração, secretário de turismo para refazer o estrago que o PTB fez de Armando, fez na Secretaria de Turismo. Quem não se lembra, né? Quem não se lembra da questão da Secretaria de Turismo comandada pelo PTB naquela época, teve que Paulo Câmara ir lá para dar jeito aos desmandos que foram feitos pelo PTB, né? Depois assumir a Secretaria da Fazenda para dar uma dinâmica melhor, inclusive reduzindo imposto no polo de confecções, isentando os microempresários individuais a zero, né? E é um grande quadro, um grande homem, um grande pernambucano, e tenho certeza que vai ser o grande governador de Pernambuco, Paulo Câmara, com o nosso vice Raul Henrique, que tem a educação na base do seu trabalho, com o senador Fernando Bezerra Coelho, que não foi ninguém que disse, foi Dilma que disse que era o melhor ministro que ela tinha. Então vai ser o melhor senador da República, né, o senador das águas. Então, na verdade, essa é a chapa vencedora que vai para as ruas, que vai contar conosco e contar com o Polo de Confecções e com o Estado de Pernambuco para vencer as eleições.
10h44, deputado Diogo Moraes, muito obrigado pela entrevista, longa entrevista, mas evidentemente que deu para as pessoas tirarem todas as suas dúvidas e falar aqui sobre todos os assuntos.
Eu agradeço, Ney, agradeço a todos os ouvintes, eu agradeço até a participação dos ouvintes, e dizer que eu sempre tive esse comportamento. Muitos políticos vêm aqui e quando abre para abrir o microfone, geralmente pede para não fazer. E comigo é diferente. A gente quando tem serviço prestado e a gente tem algo para mostrar, a gente deixa tudo aberto para a população escutar, né, e debater junto conosco. E tenho certeza que foi uma entrevista boa, entrevista esclarecedora, uma entrevista longa, mas com muita alegria estar aqui, né, na Rádio Polo, né, do nosso vereador Ernesto Maia, que está aqui, né, observando a entrevista. E, na verdade, dizer que Santa Cruz tem muito a ganhar, tá um novo tempo, tá uma nova dinâmica, tanto na área da administrativa como política. A gente tem a certeza que nós estamos no caminho certo, Pernambuco está no caminho certo, nós ainda iremos construir. Nós temos muito pouco tempo de parceria exitosa de prefeitura com o governo do estado, de 1 ano e 5 meses, isso vai aí muito à frente para a gente conquistar. Temos o apoio incondicional do atual governador João Lira Neto, que não tem faltado com o andamento dos projetos para Santa Cruz de Capibaribe, né? Tenho tido uma conversa quase que diária com o chefe da Casa Civil, o Luciano Vaz, que é um grande amigo nosso, um grande amigo de Santa Cruz, né? Teve aqui na última campanha diversas vezes, sabe do compromisso nosso com o povo de Santa Cruz, e é por isso que nós temos esse apoio incondicional do governo do estado. O secretariado também está à disposição do povo, e essas grandes conquistas, essas grandes obras que Santa Cruz está recebendo, são fruto de um trabalho minucioso, um trabalho longo e muitas vezes criticado pela oposição, porque tiveram essa oportunidade e não conseguiram fazer, e somos nós que estamos fazendo. Isso pode causar uma inquietação comum, uma inquietação normal, e a gente pode perceber semanalmente essa agonia, essa angústia da oposição, porque tiveram essa oportunidade e nada fizeram, e nós estamos agora fazendo por Santa Cruz. O povo está reconhecendo, isso vai ser percebido ao longo desse ano. Então, muito obrigado, que Deus possa abençoar todos os ouvintes, espero ter esclarecido. E nós estamos sempre à disposição, Ney, do programa, estamos sempre à disposição de você para esclarecer aquilo que for necessário. E tenha certeza que você tem lá em Recife um parceiro do programa para a gente poder esclarecer algo que inquieta a população, que possa a população possa se sentir lesada, como esse caso dos bombeiros que irei levar para Recife para dar um esclarecimento melhor, né, para que a população não seja lesada. E a gente está sempre à disposição do seu programa, da rádio, para que a gente possa, mesmo com as adversidades, a gente está esclarecendo aquilo que for melhor para o povo de Santa Cruz do Caparibe. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos.
10:47, ouvimos o deputado estadual Diogo Moraes, Romenique, até segunda.
Até segunda, né? Hoje 11 horas aí, hora do almoço, né? Ainda bem que o...
Márcia Dantas atrasou, demorou, acabou chegando agora, né?
Só mandar um abraço para a amiga Ivalda, que também está completando um ano hoje, né? Mandar um abraço aí para a amiga Ivalda.
Um grande abraço, então. Você fica agora com a comunicação de Márcia Arantes.
Rádio Debate Polo FM.